Gosta da coruja?
É artificial?
Claro que é.
Deve ser cara.
Bastante. Eu sou Raquel.
Decker.
Parece que acha que nosso trabalho não é um benefício para o público.
Replicantes são iguais a qualquer outra máquina. Podem ser um benefício ou um transtorno. Não é problema meu se é benefício. Eu vou lhe fazer uma série de perguntas. É só ficar tranquila e responder com a maior simplicidade possível. É seu aniversário. Você ganha uma carteira de pele de bezerro.
Eu não aceitaria. Além disso, entregaria a pessoa que me deu à polícia.
Você tem um filhinho. Ele mostra a você sua coleção de borboletas e a rede.
Eu levaria ao médico.
Está assistindo à televisão e de repente percebe uma abelha subindo no seu braço.
Eu o mataria.
Está lendo uma revista quando vê uma foto de página inteira com uma garota nua.
Está testando se sou uma replicante ou uma lésbica, Sr. Deca?
Somente responda as perguntas. Você mostra ao seu marido. Ele gosta tanto que pendura na parede do seu quarto.
Eu não deixaria.
Por que não?
Eu deveria ser suficiente para ele.
Quer nos dar licença, Raquel?
Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, fugindo das colônias extraterrenas para a Terra, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. A gente sabe que Blade Runner é um filme datado porque ele é um caçador de Android, né? Se fosse hoje, ele ia ser um caçador de iOS.
Silêncio.
Eu, Vécio, parente.
Eu vendo esse filme, eu fico imaginando onde é que o Temer quer chegar com a aposentadoria.
Por aí, né?
O Temer tá construindo replicantes e tal, né?
Cara, o Temer tem cara de replicantes.
Aí é, o Indústrias é dele, né?
Ele quer aposentar as pessoas, só que...
É, não, mas pra você aposentar na gestão Temer, você tem que ser um replicante. Você tem que viver a vida toda. Não tem jeito.
Tibério Velasquez.
Já sabe que quando eu soube que o Harrison Ford ia fazer esse filme, eu fiquei pensando, cara, ele nunca mais seria um Blade Runner, ele no máximo seria um Blade Walker.
Caraca. Ele ia precisar de um Blade Walker, né? Ele
tá piorando, gente. Inacreditável. Inacreditável. Eu pensei que não fosse possível.
Mas o Tibério sempre consegue piorar, cara.
Não, cara, mas é que vocês entenderam que assim, ele é velho, ele não consegue correr mais, ele tem que caminhar, entendeu?
A gente entendeu, a gente só não achou graça, mas a gente entendeu.
Ia chamar o andador de androides.
É.
E pela primeira vez no Podcrastadores, o pai do podcast no Brasil, Danilo Medeiros.
Oi, gente. Eu realmente faço podcast desde 1982, quando o primeiro filme foi lançado.
Fazia podcast em cassete ainda, né?
Exatamente. É um prazer estar aqui com os senhores distintos pra falar desse filme que eu gosto tanto.
Mas só pra falar, pessoal, que cassete é quando gravava antigamente, né? Nada que vocês estão pensando, não.
Ninguém tá pensando nisso, cara.
Só o Tibério que tá ouvindo fita cassete.
Caralho, eu não imaginava que ia ser assim.
É, nem eu. Desculpa.
É muito difícil, cara.
E aqui com a gente também, lá do podcast Cine Alerta, o crítico de cinema Alexandre Luiz.
E aí, galera? Valeu pelo convite pra participar, só que eu não tô entendendo, porque eu não vi o Wesley Snipes correndo no novo filme e eu tô aqui meio perdido.
Pô, talvez fosse melhor que o Ryan Gosling.
Opa, o GG tá no meu time.
Queria deixar registrado aqui que é um prazer ter o Danilo aqui.
Mas o Alexandre não.
É, o Alexandre foda-se, é o sonho.
Eu não conheço o Alexandre há quase 30 anos. Eu conheço o Danilo há quase 30 anos.
É,
inclusive, da mesma turma que estudamos com o André Gordillo, que também já participou daqui.
Olha, Alexandre, sinta-se bem-vindo, viu?
A vida nos levou para caminhos diferentes. Eu não vejo o Danilo há muito, muito tempo, mas é um prazer tê-lo aqui de volta.
Bacana.
E é mal barato que a gente voltou a se falar por causa do podcast e parece que a gente está no sujinho bebendo cerveja.
É, bacana. Esse episódio é sobre Arquivo Confidencial do Faustão ou não?
Exatamente. Pô, vamos ver aqui a professora, Elvis. A professora que deu aula pra gente. O professor Morse.
Vamos voltar pro que importa, gente. Hoje a gente vai falar da saga Blade Runner, envolvendo os dois filmes e os três curtas, em um episódio repleto de spoilers. Então dá uma conferida no novo filme nos cinemas e volta aqui que a gente vai conversar sobre isso depois dos e-mails. E Caruso, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Na verdade, a gente vai ler um e-mail e um outro e-mail mais curtinho que representa vários outros e-mails, porque a gente tá com um pouco espaço aqui, né? A gente tem muitos avisos pra dar.
É verdade.
Muitos
é verdade.
Avisos pra dar. O primeiro e-mail que eu vou ler é do Bruno Messias. Sinta-se um felizardo, Bruno Messias. Você vai ser o Messias dos e-mails, que só você vai ter um e-mail assim destacado.
Foi quase uma cartinha da Xuxa, né? Jogou pra Claude, pegou uma. Foi o Bruno.
Qual era o nome daquele ajudante das cartas da Xuxa, cara? Era o moderninho.
Pensei que fosse aquele bicho, pulga, sei lá o que era aquilo.
Não, tinha o Praga e o Dengue, mas nas cartas tinha o moderninho.
Ah, tinha, não lembrava.
Ninguém deve lembrar disso, cara. Com certeza o Bruno Messias não deve lembrar. Ele escreveu o seguinte: salve, pessoal. Em algum ponto do programa, quando é comentada a referência de Rick and Morty e a De Volta ao Futuro, o Caruso levanta a hipótese do Doc Brown dar sumiço nas versões do Marty McFly que estariam por aí. Pelo que eu entendi, como Marty está sempre viajando pelo tempo, acaba criando múltiplas versões de si mesmo, de linhas de tempos diferentes, mas nunca vemos essas versões alternativas. Só que não. Todo o filme dois gira em torno disso. Quando o Marty vai para o futuro e lá vemos ele já mais velho, ou quando ele volta de novo para 1955 e se vê tocando no baile correndo do bife. A única versão alternativa do Marty que não aparece é a do mundo onde a mãe dele é casada com o bife. Nessa versão, o Marty estaria estudando num colégio interno. Valeu, pessoal. Abração a todos. Tá aí. Muito interessante o e-mail do Bruno Messias, que ele diz que só que não dele. Por quê? No primeiro filme, a gente também não tem um Marty alternativo. Só no segundo filme que a gente tem o Marty alternativo, quando eles estão voltando para as cenas do primeiro filme, para você ver por um outro ângulo as cenas do primeiro filme. Então, assim, por mais que eu ame De Volta ao Futuro, é um filme que resolve alterar as regras que ele mesmo cria ao longo do jogo. Tipo, agora tem, agora não tem, agora altera, agora não altera. Mas enfim, o filme é divertido, a gente ama ele mesmo assim.
Exatamente, a gente perdoa.
E qual é o outro e-mail que a gente tem pra ler?
Outro e-mail, na verdade, foi uma pergunta que algumas pessoas fizeram pra gente. Eu lembro disso ter acontecido no passado em outras ocasiões. Na verdade, a pergunta geral é: vale a pena ver Rick and Morty ou não? Porque tem um hype muito grande em cima e eu sei, eu conheço algumas pessoas que ficam irritadas com isso. Uhum. O Dudu Salles, por exemplo, é um. Eu fui jantar com ele e com a Maíra ontem e ele falou: cara, eu tô com preguiça de ver porque tá todo mundo falando disso. Então, a pergunta do Juninho Gomes, a pergunta do Dart Paul, todos eles comentando de: cara, tá hype demais, tô meio assim, se vejo ou não.
Tá aí, eu acho que tem uma coisa bem curiosa em relação a isso, né? Porque me parece que o hype é ser contra o hype do Rick e Morty. O pessoal acha que tá sendo super original, falando: ah, tem muito hype, não sei se eu vou ver, mas tem uma porrada de gente falando a mesma coisa. Então, se você quer fugir do hype, assiste o Rick and Morty e tira suas próprias conclusões. E eu não entendo isso, cara. Quer ver, vê, não quer ver, não vê. Mas isso é tipo: ai, tá todo mundo falando, então não gosto. Quero ser diferentão. E sim, eu estou falando especificamente do Dudu Salles.
Cara, se você for pensar bem, se tem tanta gente com a mesma opinião, alguma coisa de valor deve extrair dali, né? A menos que você conheça pessoalmente todo mundo e entenda que não tem nada a ver com esses caras, talvez seja algo que vale a pena aí checar.
E também, assim, a opinião das pessoas não deveria influenciar a sua opinião, nem pra um lado, nem pra outro. Nem pra, tipo, ah, tá todo mundo gostando, então vão gostar também. Da mesma forma, como também não deveria ser: ah, tá todo mundo gostando, então não vou gostar pra ser o diferentão. Cara, se tá todo mundo comentando, se você tá curioso, vai lá ver e tire as suas próprias conclusões. Eu sempre acho que a expectativa é algo tão nocivo para qualquer obra audiovisual quanto spoiler.
Isso
se você
é
vai esperando uma coisa mais incrível do planeta, a chance de você se decepcionar é sempre enorme, né?
Agora, eu não sei também até que ponto a gente vive muito no cara, em bolhas e bolhas de dentro de bolhas. Realmente é um hype, Rick and Morty? Ok, tá uma galera falando na internet e tal. Mas caraca, cara, cadê a pauta de Rick and Morty em Encontro com Fátima Bernardes? Não é um hype assim, entendeu? Não é.
Cadê a paródia de Rick and Morty no Zorra? Cadê? Não tem.
Pois é, não tem, entendeu? É um nicho que tá comentando. Curiosamente, esse é um nicho que a gente frequenta. Então, eu acho que se o nicho que a gente frequenta tá comentando, vale a pena a gente assistir pra gente ter a nossa própria opinião. Mesmo que seja pra discordar e tal.
Então é isso aí. Nosso conselho é experimenta, ver qual é. E se por acaso você não gostou, pula pro quinto daí pra frente, porque na minha opinião é onde melhora.
E se mesmo assim você não gostou, saiba que você está errado. Não, mentira, tá, você aí pode não gostar, gente. Eu sei que teve, cara, teve um bafafá bizarro, né, com os fãs do Rick and Morty no McDonald's aí, que parece que os fãs do Rick and Morty é uma legião realmente muito fanática, e aí eu não sei qual foi que deu merda, porque eles fizeram um molho especial em homenagem ao Rick and Morty, mas aí o molho acabou, e aí os fãs, tipo, quase quebraram o McDonald's, porque não tinha o molho, enfim.
Eita,
a galera
rolou isso, né?
A galera é intensa, rolou isso mesmo. Mas, cara, você não precisa ser assim, né, cara? Basta ver a porra do desenho. Relaxa.
Então, beleza.
A gente já falou muito, já falei que a gente não ia falar tanto dos e-mails, porque a gente tem muito aviso pra dar hoje.
Pô, eu queria que você começasse, cara, por finalmente a gente ter aí de volta a Caverna do Caruso, cara.
Eu faço minha própria trilha sonora. Eu tô empolgadaço com isso. Pô, já tinha uma galera já comentando e tal. Pra quem não sabe, eu tinha uma coluna indicando quadrinhos obscuros. Assim que o site anterior, né, onde a gente tava hospedado, saiu do ar, eu fiquei meio órfão, porque eu não domino nada de internet aí. Fiquei acho que um ano ou mais até sem fazer a coluna. E já tinha uma galera voltando a comentar comigo. Uma galera que ouve aqui os podcastadores perguntando, pô, quando é que vai voltar e tal e tal. E finalmente eu consegui fazer a URL própria, que é o www.cavernadocaruso.com.br. Então as colunas estão todas lá. Estou escrevendo colunas novas também, ressuscitando as colunas antigas. E o site acabou virando mais do que isso. Todos os nossos podcasts aqui também estão colocados lá, os podcastinadores. Sendo que se você ouvir lá, você vai estar dando view pra gente aqui, download pra gente aqui. Exato. Então não precisa se preocupar com isso. E se você gosta das besteiras que eu falo, eu também coloquei ali numa das abas lá todos os podcasts que eu já participei na vida. Então tá tudo centralizado ali, desde os mais conhecidos até os mais obscuros, tá tudo lá. Então se você tiver com essa curiosidade e esse tempo enorme livre, você pode ir lá. Eu vi que tem tipo 200 horas de falação. E toda terça-feira também vai estar embedado lá no site o vídeo do Caverna do Caruso, que eu também criei um canal no YouTube, Caverna do Caruso, com vídeos todas as terças-feiras dos Três Elementos. Três Elementos sou eu, o Ulisses Matos, que sempre já participou aqui várias vezes aqui no Pós Questionadores, e o Rafael Studart, que tá devendo uma participação aqui com a gente, mas a gente tem um trio de humor nerd e tal, então a gente faz alguns eventos. O GG já viu a gente lá na...
Já participei de dois deles, inclusive.
Exatamente! O GG foi o nosso mestre de cerimônia das piadas improvisadas ali. E então toda terça-feira vai ter vídeo, vai estar lá no... Você pode ou assinar no YouTube ou ver lá no site, mas de qualquer forma, queria muito poder contar com os nossos ouvintes aqui para dar uma passeada lá e trocar uma ideia sobre quadrinhos comigo e com as outras colunas também que estão lá. Tem atualização quase todo dia no site.
Beleza. Um aviso bacana de dar é que o Danilo Medeiros, que participou desse podcast aqui com a gente, vai voltar finalmente com o Digital Mind, que foi o primeiro podcast brasileiro. O primeiro, o que deu origem a todos. Muito anos de Jovem Nerd, muito anos de todo mundo.
Podcast Borba Gato, podcast bandeirante, que desbravou a podosfera brasileira.
Exato, cara. Ele ficou tão animado aqui na hora de gravar com a gente, ele falou, não, agora chega. Já tava com essa vontade, agora eu vou fazer isso de uma vez. E é muito legal, cara. As reflexões aí de tecnologia que ele faz são muito bacanas. E o podcast volta oficialmente no dia 21 de outubro, que é justamente o dia do podcast, que só tem esse nome porque é o aniversário do nascimento do primeiro podcast do Danilo mesmo. Ou seja, a criação do Digital Mind, lá em 2004, foi no dia 21 de outubro. E até hoje, essa data é comemorada. Até hoje não, porque demorou alguns anos pra isso acontecer, mas de alguns anos pra cá, até hoje, a gente comemora o dia do podcast nessa data, pra você ver a importância que esse podcast teve lá no início.
Que bacana. E, pô, e pros ouvintes mostrarem a importância que podcastinadores têm, vocês podiam ir lá e falar, tipo, eu vim pelos podcastinadores e deixar maneiro lá o recado e ajudar a divulgar.
Seria
a gente.
Bacana, seria bacana.
É. Ah, e GG, continuando aqui nos avisos, você falou que é o dia 21 de outubro que volta o podcast do Danilo. No dia 22 de outubro eu vou fazer um evento que eu queria também avisar pra todos os nossos ouvintes, que é o Rio Anime Clube. Eu já apresentei algumas vezes, esse ano deve estar enorme, porque eles estão comemorando acho que 10 anos de evento e eu apresentei o concurso de cosplay, então eu vou estar lá, então quem quiser trocar uma ideia e tal, eu fico muito, muito feliz quando eu encontro os ouvintes dos podcastinadores ao vivo. São as melhores pessoas do planeta.
Opa, bacana, bacana. E agora a gente vai agradecer aos nossos padrinhos, aquelas pessoas que ajudam a esse podcast chegar até você quinzenalmente.
É isso aí.
Quando cara. Não menos, né? Quando não menos que 15 dias.
É, esses verdadeiros heróis.
É. Exato, cara. E os Yodas são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birman.
E o nosso muito obrigado super especial para os nossos super saiyajins Fábio Bentes, Ricardo Caldas e o nosso mais muito obrigado, mais super especial ainda, por os nossos mestres magos, Alexandre Mendes e Walter Dias. Agradecendo, é claro, também todos os nossos apoiadores anônimos, mas se você quiser ter o seu nome citado aqui no podcast quinzenalmente, é só você subir o seu nível para Super Saiyajin, Mestres Magos ou Yoda.
E para isso você vai lá em padrim.com/podcrastinadores e escolhe a categoria que você quiser. Lembrando que a gente aceita qualquer doação, mesmo as de um real. Pega aquela moedinha aí que tá sobrando, e a gente sabe que tá sobrando, porque sempre tem uma moedinha sobrando, e manda pra gente que você vai ajudar.
É, e você pode achar que, enfim, que não vale o trabalho, pô, vou fazer e preencher um formulário só por causa de um real, cara, pra gente faz uma diferença. Porque se todo mundo colaborasse com pelo menos um real, a gente conseguia fazer muito mais coisa.
Ideia a gente tem, né, cara? Planos a gente tem.
É, a gente só não tem recurso.
Exatamente, cara.
É, então quem puder ajudar, ajude. Quem não puder ajudar, divulgue, que também ajuda de alguma maneira.
Então é isso, gente. Manda e-mail lá pro contato@podcrastinadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no podcrastinadores.com.br no post do episódio. Vamos seguindo agora, finalmente, com o nosso especial sobre Blade Runner.
Yes!
Ficou insalubre para os humanos trabalhar nas minerações, a empresa Tyrell Corporation inventou uma espécie de autômato orgânico chamado replicante para fazer esse trabalho pela gente. Um dia, houve um motim por conta das condições de trabalho e a punição foi banir os replicantes da sociedade, permitindo que eles trabalhassem somente fora da Terra, seja em trabalhos perigosos ou seja como fonte de prazer nas colônias extraterrenas. Aqueles que ainda assim conseguiam fugir e voltar para a Terra eram caçados e aposentados pelos caçadores de androides, conhecidos como Blade Runner. Agora, é engraçado como eles usam esse eufemismo aposentar, né, ao invés de matar.
É, se levar em conta que os androides não são considerados seres vivos, né? Seres humanos, nem nada, você não mata a tua cadeira, você aposenta a tua cadeira, joga lá fora. Então.
Talvez fosse pra não criar a ligação emocional, né?
É um conceito de aposentadoria parecido com o do Brasil, assim, né? É,
isso, exatamente. Tá morrendo, né?
É, aposentar hoje em dia é a mesma coisa que morrer, né? Não
tem. Eu até comentei no Twitter, a galera vive dizendo assim, ah, os Simpsons previram isso, os Simpsons previram, o Blade Runner previu a aposentadoria do Temer. É isso.
É, assim, tem um eufemismo aí, porque eles não consideram os replicantes como seres vivos, eles consideram como se fosse uma coisa, né?
Objeto, né?
Então você, uma coisa você não mata, né? Você simplesmente retira de circulação, né?
Revendo os filmes me deu uma sensação, essa relação que eles têm com os replicantes, me deu a sensação de que em algum lugar mais ali pra direita ou mais pra esquerda eles estavam fazendo Westworld ali, sabe? Que era.
Totalmente.
Ele juntou uns replicantes ali e fez um parquezinho de diversão ali, tipo, nesse universo de Blade Runner.
Totalmente.
É pós Westworld, isso aí. Já deu tudo errado no parque, os replicantes traficantes já estão todos ferrados.
Já fugiram e tal.
Já fugiram,
é. Era esse o trabalho que eles fugiram, né? O Westworld é um prequel de Blade Runner.
Em algum momento vai aparecer o Yul Brynner ali, né?
E Battlestar Galactica é um prequel de tudo isso aí.
É verdade.
Olha, é só a melhor série de todos os tempos que entre nós.
Pô, eu não vi ainda, cara.
Concordo, melhor série de todos os tempos.
A gente tenta convencer o Caruso a ver, mas é difícil.
Não é convencer, não. Já tô convencido já, mas, cara, todo ano tem Game of Thrones, né? Agora, quem sabe, resolve.
Ano que vem não tem, então você já tem a desculpa.
É, então, ano que vem é o ano do Battlestar Galactica.
E Sons of Anarchy, que você também tem que tirar da sua fila.
É muita coisa pra ver, gente. Eu não vou poder gravar até o final. Valeu, galera. Tchau.
Mas, olha, vamos voltar pro que importa. Vamos voltar pra Blade Runner. Algum de vocês leu o livro do Philip K. Dick?
Eu li.
Eu tinha o livro aqui e aí eu tinha uma preguiça de ler. Eu tinha comprado uma edição bacana da Aleph. Aí eu pensei, vai ter o podcast, vai ter o filme novo, deixa eu ler o livro.
Você conseguiu ler ele todo?
Consegui ler todo.
Tu não conseguiu ver Rick e Morty,
bicho,
todo,
Rick e Morty tu não consegue ver inteiro.
Porra. Cara, Rick e Morty eram 30 episódios pra ver em uma semana.
E quantas páginas são esse livro aí, cara?
200 e poucas páginas.
230 páginas. Caraca, são 230 páginas, muito grande,
é
não?
É grande e é difícil, porque é muito louco o livro.
Philip K. Dick, não parece que, tipo, o nome dele é tipo Philip, que babaca, sabe?
Que Dick.
Esse Dick é muito metido. É,
ou então uma coisa meio erótica também.
Tem, né? uma coisa curiosa lendo o livro, é que a história não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, a história é muito diferente. Eu lembro quando fizeram o filme do Senhor dos Anéis e que cortaram o personagem Tom Bombadil.
Exato.
E um monte de nerd ficou reclamando na internet, porque olha só, porque cortaram o personagem, não pode. Cara, tem muita coisa que tem no livro e não tem no filme, tem muita coisa que tem no filme e não tem no livro, é outra história, é bem diferente, tem todo um lance de ligado à religião, do mercerismo e o Buster Gente Fina, e tem os personagens todos, o Rick Deckard é casado.
É, o primeiro capítulo é quase todo sobre o tal órgão.
Existe outro caçador de recompensas, é bem diferente.
Mas peraí, ele não acaba com a Rachel no final?
Não acaba com a Rachel no final, ele é casado.
Olha. Não, ele fica com a Rachel, mas a Rachel transa com os Blade Runners pra salvar a espécie dos androides. Ela transa com vários.
Eita! Spoiler do livro!
Spoiler do livro.
No livro tem um universo mais ampliado, então?
Não é exatamente
ampliado. É um universo diferente.
Eu acho que, na verdade, ele pega um pouco mais a vida íntima do Deckard, entendeu?
Não, é porque a história do filme, ele é muito centrado só em catar esses quatro androides, né? Tô falando.
Exato.
Do primeiro filme. E aí, caçou, acabou.
Sim.
Mas vocês estão me falando que no livro tem muito mais coisa, né? Tem.
Exato.
Religião...
O filme, de certa maneira, ele dá uma organizada, assim, na história. Ele foca.
Uhum.
Né? Porque o livro, ele fala um pouco da vida, vamos dizer assim, a vida privada do Deckard, que é um cara casado. E aí, como é que ele se relaciona com a mulher? Tem o primeiro capítulo todo é relacionamento dele com a mulher. Eles têm o tal do mood organ lá, que você digita um número. É sensacional isso. Você digita o número 786 e ele deixa você com vontade de ver televisão, independentemente do que tá passando, entendeu?
Ei,
tem umas coisas assim. É muito psicodélico.
Tem uma coisa, outra coisa curiosa, eles têm uma relação com animais, porque todo mundo tem que ter um animal pra ter empatia com o animal, e eles têm um catálogo com o preço dos animais que anda no bolso o tempo todo, e o tempo todo no livro fica falando dos animais e coisa assim, e isso passa pelo livro. A única coisa que passa no filme é a coruja.
Exato.
Na hora que o Deckard chega e vê a coruja, você tem a coruja? Pois é, mas a coruja é um robô? É, e que só.
Uma citação, né?
Toda a relação que eles têm com bichos foi reduzida a isso no filme.
É, e a cobra também, né?
O nome do livro, que é o Androides Sonhariam com Animais, com ovelhas elétricas, né? Na verdade, a ideia é essa, porque assim, se você sonharia com uma ovelha robótica, você sonharia com uma ovelha de verdade, né? Quando você sonha com uma ovelha.
Não é nem só isso, não. Tem o lance de ele tá fazendo tudo isso pra juntar dinheiro pra comprar também pra mulher dele, né? Uma ovelha.
Caraca!
E fazendo tudo isso, no caso, é que no livro, fica mais claro, pelo menos pra mim, que toda essa coisa dele matar os seis, sei lá, replicantes, acontece no mesmo dia. Assim, no filme isso não fica tão claro, assim. Aliás, o que eu acho bom no filme, né, inclusive, é isso. Que ele não dá essas coisas de horários e datas. É uma coisa um pouco mais solta, né?
Uhum. Não, acho que você tá num universo que fica tudo de noite, né?
Exato.
E vem cá, ó, vocês quatro que leram o livro, independente da adaptação do filme e tal, é um bom livro? É uma boa leitura?
É uma boa leitura. Mas eu prefiro o filme.
Eu gosto dessas coisas. Mas eu, assim...
Não recomendaria, assim, tipo, pra
não,
qualquer um.
Não, uma pessoa... Tipo, minha mulher, jamais.
E você, Alexandre?
Eu acho que o Philip K. Dick normalmente é uma boa leitura, mas você tem que estar no clima pra ler, entendeu? Porque entendi. O cara, ele é muito pirado. E até os curtas, as histórias curtas dele são muito loucas.
O livro assim. É muito psicodélico, assim. Essa coisa desse mood organ, por exemplo, que é o primeiro capítulo, é muito louco, cara. É um negócio que você digita 789, o cara fica com... Ele tem uma hora que ele fala pra mulher assim, por que, que você não digita o 372, sei lá?
Ah, é mood de sentimento, é mood de...
É mood.
Afim, né? Afim do que você tá fazendo.
Isso.
Eu acho que a galera tem que ver, pelo menos quem já viu o livro, tipo, diferente de Ovest, assim, não dá pra comparar, tipo, Senhor dos Anéis foi feito realmente uma adaptação daquilo que foi ali. O Blade Runner, o cara se baseou naquele universo ali, no, num personagem, e criou uma obra à parte, né?
Uhum.
Não dá pra ir esperando você ver a mesma coisa. Tipo, por exemplo, o próprio Atômica, que saiu agora recentemente, porra, ele não, assim, é bem diferente, é outro ritmo, o quadrinho é todo no ar, tal, assim, enquanto o filme é ação pura, então, assim, não dá.
Mas por isso que a minha pergunta é direta pro livro, entendeu? Se o livro sozinho é uma boa leitura, independente.
Eu definiria assim, Caruso, o livro tem coisas sensacionais,
uhum.
assim, mas, assim, como uma leitura coesa, assim, tal, não acho que seja, assim, melhor que o filme.
Entendi.
O filme
é um pouco mais espalhado, assim, né? Um pouco mais ambiente.
É aquele negócio de expandir o universo, né?
Uhum. Tem conceitos ali que são sensacionais, cara.
Tem uma parte no livro que eu achei muito legal, que é quando ele encontra outro caçador de recompensas que trabalha em outra delegacia de polícia, e aí você começa a ficar naquela de, peraí, um dos dois é robô? Isso. Será que os dois são robôs? E como é que funciona, quem é o humano, quem é o robô, e fica toda uma relação entre as duas delegacias.
Tem um capítulo inteiro que os androides montaram uma delegacia à parte pra começar a criar uma dissidência, entendeu? Tem coisas muito legais ali,
uhum.
mas como assim, uma narrativa coesa, assim, o filme eu acho que dá de 10, entendeu?
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, o livro, ele é da década de 60, a história também se passa em 2019?
Não, é 92. 1992.
Ah, o futuro deles era 92, olha só, hein?
Ué, o Blade Runner de 82 se passa daqui a 2 anos? É de 2019?
Ainda dá tempo.
Engraçado como a gente tá alcançando os futuros, né, dos filmes, né?
Não, daqui a 2 anos a Siri vai ter corpo.
Cara, mas olha só, com a presidência do Trump, eu não duvido nada que daqui a 2 anos Los Angeles esteja daquele jeito.
Exatamente.
Eu só quero ver se a gente vai ter o Atari e a Pan Am nos outdoors.
O Atari tá voltando, né, cara?
É, a Atari tem mais chance.
Só um adendo numa coisa, sobre a questão de no filme não ter os animais, como tem no livro, na verdade tem uma citação interessante, né, que se você prestar atenção em todos os textos que o Deckard e que o Holden leem pra fazer o teste Voight-Kampff, todos eles envolvem animais.
Ah, é verdade!
Que é pra despertar a empatia do
replicante. O lance da aranha, né?
É, o cágado, a aranha...
O cara tá
cozinhando um cachorro.
Exatamente.
Porque, teoricamente, o replicante não teria empatia com o animal,
empatia
é isso?
Empatia por animais, provavelmente.
Empatia em geral, eu acho.
É, isso que é bacana no filme. Ele joga isso e, tipo, se não tivesse informação do livro, você não faz a ligação, você fica, pra você, só um monte de frase aleatória, você não sabe.
Um processo de perguntas malucas, né?
É, mas quando você tem esse background do livro, de saber que, olha, na verdade, nessa sociedade, tem um animal, era meio que ter um certo status, né? Até por isso também, de novo, o título do livro, Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas, é tipo, será que os androides são tão pequenos assim que pra eles ter status é importante ao ponto de ter uma ovelha elétrica? Né? Não é só todo o lance do carneirinho contar carneirinho, né? E aí ele conta carneirinho elétrico. Né?
Uhum.
E aí é isso, né? Então o filme ele pega esses temas, faz do jeito dele. O próprio Hampton Fancher fala que não gostava muito do livro.
Ah, e tem essas citações, né? No meio do filme tem várias citações de animais. Tem aquela cobra que ele pergunta, essa cobra é real, não é real?
Uhum.
Não sei o que. Eles ficam o tempo inteiro nessa dualidade, né? Mas que é a mesma dualidade, que inclusive é uma metáfora pra questão do homem e do replicante, né?
É, inclusive tematicamente o livro é o contrário do filme, né?
Como assim, tematicamente?
A jornada do Deckard, no livro...
Ele tá sendo caçado por um replicante?
Não.
A jornada dele é de um cara que, pra caçar os replicantes, ele tem que perder a humanidade dele. Ele vai cada vez mais perdendo a humanidade, até que tem certos pontos do livro que até questionam ele sobre isso, né?
Mas olha, engraçado você falar isso, porque eu senti, vendo o filme, que o personagem do Harrison Ford dá uns sinais de cansaço, assim. E eu senti isso até mais na versão que foi pro cinema, né? Porque tem um voice-over ali, quando ele mata a primeira replicante, que ele fala, tipo, os jornais vão acreditar com mais uma aposentadoria de sucesso. E você vê que o cara tá desagradado de ver aquela cena.
Por isso que é o contrário, né? No livro ele tem que deixar de ver esse humano morrendo, essas coisas morrendo, uhum, e não se importar, entendeu? Mas no filme ele vai, no final...
Ele tá se importando demais.
Ele termina realmente apaixonado, né, por uma replicante. Então, a jornada dele é diferente. Ah,
interessante, cara.
Mas no livro também tem isso, cara. Ele tem aquela parte que ele, quando ele mata a cantora lírica lá, que é uma replicante e tal, que ele fica se questionando.
Luba Luft.
É, aí ele começa a dizer assim, poxa, esse outro Blade Runner aí, esse cara é melhor que eu, porque eu tô com sentimentos aí pela replicante e tal, e ele não tá, ele é melhor que eu, porque o cara chega mais escroto, assim. Inclusive, ele acha que o outro cara é um replicante porque ele não tem sentimento nenhum, mas não é, entendeu? Que eu acho que é um pouco essa coisa que ele quer mostrar no livro, que também é forte no filme, no primeiro. Aí depois a gente vai falar sobre o novo filme, que eu acho que é o oposto. Aí sim, eu acho que é o oposto, mas enfim. Que é a história de que os humanos são desalmados, vamos dizer assim, e os replicantes que trazem isso, né? Uhum. Que trazem um pouco de humanidade.
E é engraçado, né? Que é uma tecla que o Westworld também bate nessa tecla, né?
É. Exato.
É, eu acho que é por aí, assim, mas eu discordo um pouco que no filme novo não tá assim, mas eu acho que toda a ideia do Blade Runner, do livro e dos dois filmes, é mostrar que eles tratam os androides como seres sem sentimento e tudo mais, e na verdade o filme todo, a história toda, tenta sempre mostrar que os humanos, né, realmente são menos humanos do que os replicantes.
Pô, mas foi o que ele acabou de falar, cara, tu tá maluco?
Sim, não, sim, mas eu tô falando do filme novo também.
Filme é o oposto. Ah, tá. Não, é que é outra, é um outro sentido, porque pra mim, o primeiro filme, o Blade Runner, é um filme sobre morte. E o segundo filme é um filme sobre vida.
Sim, ah, não, sim. Tudo bem.
Faz sentido. Sim,
sim. Entendeu? Nesse sentido que é o oposto, assim. Porque o primeiro filme é todo mundo querendo matar todo mundo, entendeu? É um filme que só fala de morte. Então, é o replicante querendo matar o cara que quer pegar ele, é o Decker querendo matar os replicantes, entendeu? É um filme que é morte o tempo inteiro. E o novo filme é sobre viver, né? Como sobreviver. É o replicante fugido. Inclusive, são opostos até, assim, no design de produção. Que ele claro que ele cita o tempo todo, visualmente, o filme. Mas a fotografia, por exemplo, do filme novo é toda clara, né? Naquela coisa, uhum, é empoeirada, não sei.
São faces da mesma moeda.
É, exatamente.
Picasso, só queria fazer um adendo aqui, que a gente falou um pouquinho de Westworld. Se você tá ouvindo a gente e já viu essa série, se você não viu essa série, pelo amor de Deus, veja. Essa série, pô, é muito bacana, vale a pena.
Se você não viu essa série, você está morto.
Se você já viu essa série, corre pra ouvir o nosso episódio de Westworld, que a gente fez em duas partes com crossover com o pessoal do Psych também, ficou muito bacana. Fechei parênteses, já bata feito.
E veja o filme com o Yul Brynner, que é maravilhoso.
Pô, eu vi também, muito maneiro, cara.
Excepcional.
Que não é maravilhoso nada, mas bom.
Se você que já era, assim, já tinha uma certa idade na época do lançamento desse filme no cinema, como é que foi isso, cara? Porque eu não, assim, eu tava nascendo um pouco antes, não peguei nada. E, assim, a ideia que a gente tem é que o filme não foi um sucesso, assim, né? Ele virou cult depois, mas ele não foi nada disso, né, cara?
Então, eu tenho uma história. O GG pode subir. Sobe a música.
Lá vem.
Eu...
A história envolve o Danilo também, não?
Não, essa não. Essa foi antes do Danilo. Eu nasci em 71. Na virada dos anos 80, eu era um moleque fã de Guerra nas Estrelas, fã de Caçadores de Arca Perdida. Eu era fã do Harrison Ford. E quando o Blade Runner lançou em 82, eu não me lembro se a censura era 16 ou 18 anos, eu não pude ver na época do lançamento.
É exatamente. É a minha história.
Então, olha só. Em 80, eu vi O Império Contra-Ataca. Em 81, eu vi Caçadores de Arca Perdida. Em 83, eu vi O Retorno do Jedi. E eu queria muito ver o Blade Runner, porque na minha cabeça era uma ficção científica com o Han Solo. Era um filme nessa onda. E eu não consegui ver na época, né? Não existia reprise na época. E aí eu consegui ver numa reprise no Estação Botafogo na segunda metade dos anos 80. E eu achei uma porcaria o filme. Não porque o filme é ruim, mas porque eu esperava outro tipo de filme.
Uhum. Você esperava Ewoks, né?
E aí foi curioso que eu revi depois. Será por que eu revi? Porque se eu não gostei, pra que eu vou rever o filme? Mas eu revi o filme, e quando eu revi o filme, eu achei genial. Hoje em dia eu sou fã do filme. Mas a primeira vez que eu vi. É o filme que eu costumo usar como exemplo de não crie expectativas. Porque eu criei uma expectativa, eu imaginei que que ia ser uma aventura espacial, e eu quebrei a cara, e foi muito ruim a experiência que eu tive. E acabou que o filme é maravilhoso, e eu virei muito fã do filme depois, eu tenho várias versões dele aqui, eu tenho um monte de coisa do filme, eu li o livro e etc. Mas é, eu tive essa primeira impressão ruim.
Você bate numa tecla interessante, que é que o filme não é exatamente um filme fácil, assim, revendo agora. Eu me lembro de ter visto quando eu era moleque, revendo, pô, várias coisas evocaram, eu lembrei de muitas coisas que eu não sabia que eu lembrava, mas estava ali guardado em algum lugar da cabeça. Uhum. Mas, cara, o filme é devagar, é arrastado. Sim. Tem aquela dinâmica meio de filme noir.
Total.
Tem esse charme que, pra quem pega essa referência, é um charme. Pra quem não pega essa referência, bicho, é um pé no saco, cara. Eu vi o filme com... Minha mulher uma hora desceu ali pra me fazer companhia, né? Caralho, cara, o que ela xingou o filme? O que ela...
a minha também não curtiu, não.
Pô, que bomba isso aí. Eu falei, cara, isso é um dos maiores clássicos do cinema. Tá em todas as listas dos 100 filmes que precisa ser visto antes de você morrer. Ela, todas as listas estão erradas, isso é uma merda, né? Mas o curioso é que, assim, ela dormiu 90% do filme e acordou falando, que bomba, hein? Falei, pô, você não tem direito de falar que o filme é ruim. Você tava dormindo, né?
A minha, inclusive, quando eu tava vendo, começou a tocar o Love Theme, ela assim, ai, eles ainda colocaram essa música de motel, que mau gosto. Foram os motéis que usaram depois. Essa é a original.
Na época não era de motel, né?
Não, todos os motéis fizeram algum tipo de anúncio com essa música em algum...
Com essa música,
é. Fato, assim, mas é que ela funciona, né? Então, sim. Assim, não dá pra eu também chegar e criticar tanto, porque, assim, ela é muito adequada.
Mas ela envelheceu mal, cara.
Ela é tão ruim,
ela
assim...
Ela deu uma volta.
Eu acho que a esperteza do Ridley Scott foi o seguinte, cara. Ele sacou que essa trilha era artificial, ela era...
Ela era replicante.
Exatamente. É uma coisa que é muito artificial e, ao mesmo tempo, tudo que... Ele fica pontuando, né? O Vangelis fica pontuando essa coisa da música eletrônica com o saxofone, porque quando é humano é saxofone. Quando é não sei o que é o teclado.
E que legal. Não tinha reparado nisso.
Isso é muito óbvio, mas, ao mesmo tempo, isso exagera, entendeu? Essa dicotomia lá do filme, que é o seguinte, é o sentimento, é o humano versus o eletrônico. Então, por isso que funciona, entendeu? A cena de amor é o saxofone, as memórias é o pianinho.
Não tinha me ligado nisso mesmo, não.
Faz sentido, faz todo sentido.
Pra mim, era, entrou o saxofone, eu falei, ih, caralho, a trilha de Fera Ferida.
É ou isso, né? É tipo, é um Kenny G, né? Na época, eu acho que ele nem tinha nascido, o Kenny G, mas é o Kenny G. Ele foi transportado pelo tempo pra tocar na trilha sonora do...
Tocava em Fogo no Rabo da TV Pirata essa trilha.
Isso, eu tava querendo lembrar onde. Fogo no Rabo da TV Pirata, ele exatamente.
Maravilhoso. É o Sexy Saxophone Man do YouTube.
Fogo no Rabo era paródia de qual novela? Era Roda de Fogo, não era?
Roda de Fogo.
Reginaldo.
E Danilo, o Sexy Saxophone Man é uma paródia com aquele saxofonista do Garotos Perdidos. Aquele cara todo besuntado de óleo.
Isso.
E aquele cara é saxofonista mesmo. Ele tocava saxofone na Tina Turner, cara. É, ele tocava na banda da Tina Turner.
É, o saxofonista da Tina Turner, exatamente. Que é o cara que tocava com a Tina Turner.
Olha só.
Mas é isso. Essa coisa... Se você me reparar, se você parar pra prestar bastante atenção na trilha, até no disco, é o que eu tenho. Assim,
disco entregou muito, cara.
Enfim, eu quase assisti no cinema o Blade Runner, tá? Então, eu sou da época do Elvis. Eu também não pude entrar porque eu não tinha 16 anos, mas eu quis ver. Eram as duas coisas da década de 80 que eu era assim, eu achava um máximo, mas eu não tinha acesso. Enfim, mas se você pega, né, as músicas pela trilha no disco, assim, depois você vê exatamente essa coisa, né? Você tem as músicas que usam instrumentos acústicos, né? O saxofone, o piano, são os que remetem aos sentimentos humanos. É aquela cena da memória dele, né? Então ele tocando piano e tal. Uhum. E o resto todo são os sintetizadores e tal. Só que é invertido, né? Porque o tempo todo ele brinca com isso, que o Android, quando o Android tá lembrando das coisas, é o piano.
A trilha, a parte eletrônica da trilha eu acho muito maneira.
Não, é demais.
Eu acho muito maneiro, eu sou muito fã. Aliás, tem uma coisa curiosa sobre essa trilha, que eu achava que era só no Brasil, mas eu fui pesquisar na Wikipédia e foi no mundo inteiro. A trilha sonora, aquele disco que todo mundo tinha e depois saiu em CD, e eu tenho vinil ainda, eu tenho CD disso.
Eu tenho também.
O CD oficial do filme não é com o Vangelis tocando.
É um cover?
Não é um cover. Eles botaram uma orquestra pra tocar, como é que era o nome da orquestra? Esqueci o nome, mas era um troço que era era uma orquestra, tava lá no cantinho do disco, dizendo que é New Symphony Orchestra, um troço assim.
É exatamente isso.
E não eram as músicas do Vangelis. Aí eu lembro que no fim dos anos 80, início dos anos 90, sei lá, apareceu um disco, Themes, do Vangelis, que tinham duas músicas do Blade Runner, que era a primeira vez que a gente podia ouvir...
Isso, eu me lembro desse disco.
As músicas tocadas pelo próprio Vangelis. Eu lembro que o meu cunhado comprou esse disco, eu comprei uma fita cassete pra gravar as músicas. Porque não tinha como você ouvir aquilo fora.
Nossa, ainda mais você, ó, fã do Rick Wakeman, dessas coisas eletrônicas.
Pois é. Eu gostava muito daquilo, eu sempre gostei muito, apesar do saxofone, apesar do Love Team, eu sempre gostei muito desse disco. E o curioso é que eu fui pesquisar, foi isso no mundo inteiro, não foi aqui não, foi lá fora também era assim.
Agora eu tenho uma pergunta aqui pra vocês, que minha mulher me fez, eu não soube responder. Eu vi a versão clássica, vi a versão remasterizada, e ela viu lá um pedaço comigo, e falou, vem cá, por que que essa porra chama Blade Runner? O que que tem a ver chama Blade Runner? O cara que é caçador de Android. Aí eu falei, ah, amor, por quê... E parei, isso foi até onde eu fui, cara. Por que chama Blade Runner?
Dentro do filme não tem explicação.
Cara, não tem ninguém correndo com faca, não tem ninguém com... Não tem porra nenhuma.
Cara, na verdade, isso é um título de um livro do William Burroughs, né? Que eles compraram por $5,000.
Tá brincando, isso não tem nem no livro do K. Dick?
Não, na verdade, a história é outra. Não é um livro do Burroughs.
Ih, gente, revelações aqui, pô, acho cara. Que é, revelação cara. É revelação não. Da revelação.
Um copiou o outro? Não, não é. É porque é só uma explicação do nome mesmo, né? Porque o Blade Runner é um livro do Alan North. O Burroughs comprou os direitos pra fazer um filme, pra escrever um roteiro de um filme.
Ah, então é isso aí. É isso mesmo.
E adaptou o livro do North pra um livro próprio, porque o filme não virou e ele lançou o roteiro dele como livro.
É isso mesmo. O livro desse cara, desse North, é que é aquele livro de saúde, né? Que as pessoas eram monitoradas, a saúde, as pessoas que ficavam doentes. Sim.
Mas vem cá, esse livro, então, do negócio da saúde monitorada, tem faca em algum momento e gente correndo.
É porque o bisturi, né?
É o seguinte, se você é doente, nesse livro do cara, é um livro bem, assim, o argumento é interessante, parece que o livro é meio ruim, eu não li, mas assim, o argumento é interessante, as pessoas ficam doentes, eles são marginalizados, eles vão pras catacumbas, assim, da sociedade, e aí os Blade Runners são garotos, adolescentes, que são cooptados pra essas pessoas pra pegar remédios e coisa assim, eles andam, eu acho que o lance é patins, entendeu? Eu acho que
Blade pode ser patins, é verdade, olha Blade, que interessante.
Eu acho que é isso, é porque... Entrou numa coisa muito de um termo em inglês muito específico que eu não entendi tão bem. Mas eu acho que a história é mais ou menos essa.
Ah, mas realmente é melhor pegar só o nome mesmo do que botar um patins no Harrison Ford, né?
Cara, mas aí que tá. Eu acho que o Blade Runner... Engraçado que eu tinha a referência que o Blade Runner seria os androides fugitivos. Não, apesar de eles falarem que o Blade Runner é o caçador, mas eu tinha...
Mas...
Não são os androides.
Por que que você vai ter um negócio que no texto inicial vem escrito dizendo que...
Caçador de Android é Blade Runner.
O caçador de Android são chamados de Blade Runner.
Eu acho que a gente não tá pegando porque é uma coisa de linguagem. Porque eu acho que isso é um termo que significa alguma coisa que...
Pode ser.
Que a gente não tá pegando.
É uma expressão. Né?
Agora, deixa eu voltar pro filme. Vocês não acharam que era muito efeito anos 80 esse clichêzinho do Deca de ser um policial fodão? Ele tava se aposentando, ele não queria mais pegar o caso, mas ele é tão bom que precisa voltar pra fazer só mais esse trabalho.
Mas isso é clichê de filme policial, não é só anos 80, não.
Não,
é
clichê de filme policial dos anos 80.
Cara, nessa época não era clichê, cara.
Pode ter sido o primeiro.
A parada foi gravada foi rodada em 81, pelo menos. Tipo, tem um ano
de matar ainda.
É verdade.
Um ano de
anos 80. Mas a história do cara que ele é muito bom na profissão dele, ele tá se aposentando, ele é forçado a voltar, ela é feita com policial, com ladrão, com uma porrada de outro.
É um clássico.
É o último trabalho, The Last Job.
É, exatamente.
Mas olha só, por que que os filmes contam essa história? Porque as outras histórias das pessoas que são normais e que estão jovens não são contadas porque ninguém se importa. O legal são as histórias dos caras que voltam.
É. Como é que foi isso? Como é que... Esse filme é sobre o quê? Não, fui no trabalho e voltei. Porra.
Caralho, por isso que eu não vi.
Aprendi um monte de coisas, foi incrível.
Eu bati ponto às 7 da noite e cheguei em casa pra jantar.
Eu não sei nem se no filme, assim, no livro isso é mais... Isso fica mais evidente. Não que ele queira se aposentar porque ele é velho. Eu acho que ele não é velho, ele só tá cansado, porque no livro é um dia só, né? Ele pega seis androides sinistros no mesmo dia, por isso que ele tá exausto, acabado.
No filme não são seis, né? Eram seis que fugiram, mas acho que dois morreram na queda, não teve uma história dessa?
Ele só tem que catar quatro.
Então, mas tem um problema no filme, na verdade, porque são seis androides que fugiram lá das colônias de minerações, vieram pra Terra, quatro são os que ele caça, um morre e um a gente não sabe.
Na versão final eles corrigiram isso.
Aí, corrigiram, mas não tinha no, na versão inicial.
É,
não
na
tinha.
Versão original.
É erro mesmo, né? É erro de roteiro.
Não, não é um erro de roteiro. Tinha, era uma outra replicante que chegou até a ter o casting dela.
Ih,
só que aí, por, pra cortar orçamento,
cortaram
a personagem, já tinha gravado a fala do cara e beleza, manda assim mesmo.
Eu acho que, se eu não me engano, chegou a sair alguma coisa, um livro, um curta, alguma... Não, curta que eu digo é um conto, alguma coisa que contava essa replicante.
E ela, inclusive, pediu pra fazer parte do filme, aí por isso que essa replicante era conhecida como suplicante.
Ai, não.
Mas no, o interessante disso no livro é que a Pris, que é aquela replicante que é... Que é...
Da cobra.
Da cobra.
Não, a Pris é a... sexo.
A Daryl Hannah?
Daryl Hannah.
A Daryl Hannah, é no livro, ela é o mesmo modelo da Rachel.
Que tá igual a Xuxa no filme, cara.
Xuxa nada, ela tá igual a Arlequina, cara.
Caraca!
É o proto Arlequina.
É a Arlequina ali, cara.
Mas no livro, ela é idêntica à Rachel.
A Rachel, é.
Olha,
é o mesmo modelo.
Nossa.
É o mesmo modelo. E ele fica numa questão lá.
Um dilema.
Dilema psicológico na hora de matar ela e tal, mas mata, né?
Inclusive, a gente pode falar isso rapidinho, porque o pessoal que não viu Blade Runner, ou sei lá o quê, é que assim, no primeiro filme, a gente tá no modelo Nexus 6, né? Os replicantes, eles são seres que são criados, né, geneticamente com todo o corpo humano, apesar de serem mais fortes e mais ágeis, mas com o mesmo nível de inteligência, com uma vida mais curta, exatamente pra que eles não possam se rebelar e que sejam...
E não desenvolver emoções, né?
É, e assim, mas eles são no modelo Nexus 6. No filme aparece uma outra replicante, que é a Rachel, que a gente não sabe, mas ela já é um modelo de Nexus 7, ela é um modelo superior a eles, e ela própria não sabe que ela é uma replicante.
É uma experiência do Tyrell.
Do Tyrell,
né?
Com memórias implantadas.
Aliás, cara, vocês vendo esse filme de novo, vocês não acharam meio perturbadora a cena que eles finalmente ficam juntos? Cara, aquilo pra mim foi muito...
É um estupro
abuso
aquilo.
Sexual,
é,
cara.
É um estupro,
é um estupro, né, cara? É um estupro. A mulher querendo ir embora e ele porrando a porta na frente dela e ele falando, agora me beija, agora diz que me ama. Agora, tipo, caralho, que estranho.
Mas no livro, você sabe que é pior, assim, no livro, ela fica com ele e ela tem a aparência de ter 18 anos. No
olha
livro.
Só, olha, cara.
E ela tem seios pequenos, ela é uma menina, assim.
É, 1962, é a terra de ninguém.
É, exatamente. Só que aí, no final das contas, ela fica com todo mundo, né? Ela trepa com todo mundo.
O bizarro é que a cena dela de sexo com o Deckard, ela foi feita porque alguém lá, no meio das reuniões de roteiro, falou pro roteirista, que era o Hampton Fancher, falou, não, a gente tem que colocar uma cena de sexo aí. Aí o Hampton Fancher, não quero. É, do jeito que tá legal, tá mais elegante e tal. Ele, não, tem que ter uma cena de sexo.
Aí esse executivo fechou a porta na frente do Hampton Fancher e falou, não, você tem que colocar. Agora diz que me ama. Agora me beija.
É, pra tipo, meio que mostrar que a cena não ficaria legal e tal. Ele
fez uma cena forçada, literalmente.
Mas mesmo a cena forçada com o produtor.
Olha essa história que saiu no jornal esses dias aí do Einstein, lá do produtor lá que assediava, né, todo mundo.
Sim.
Eu acho bem provável, né, que isso tenha acontecido.
É. Mas eles filmaram duas versões da cena. É, existe uma versão que ela é mais romantizada, uma coisa mais leve e tal, e até mais erótica. Só que optaram por colocar essa mais pesada, assim, porque parece que ele tá tentando tirar...
Eu acho uma cena sensacional. Eu acho uma cena também
icônica. O que eu soube é que teve muita discussão em relação ao talento da Shan Yang.
Sim,
parece que teve cena que ela não conseguiu fazer.
Exatamente.
O Harrison Ford ficou estressado. Nossa. No filme, né? Aí teve que chamar o cara...
Todo mundo ficava estressado com ela, porque ela saía das marcações, ela errava a fala.
Caraca!
O Ridley Scott contratou ela porque ela era muito bonita e ela tinha a beleza que o Ridley Scott queria pro filme, que era uma coisa mais clássica, que lembrasse as atrizes lá dos anos 40.
Eu acho ela uma replicante perfeita.
É, mas ela tava trabalho.
Mas é uma replicante que não consegue replicar as marcas, né? É um problema.
Mas acho que tudo isso é pra mostrar exatamente essa dualidade entre o humano e o replicante. Tipo assim, no final ela era replicante, novamente humano, tratava replicante como sendo um objeto sem emoção, sem vontade, nada.
Uhum.
E ao contrário, ela parecia ter mais emoção do que ele, às vezes. Então, assim, sempre volta isso, sempre volta.
É, né? É verdade. Ele parece mais duro e mais frio e ela mais sensível. E vem cá, você tava falando de uma versão que é mais erótica e tal. O filme depois de, né, da versão que foi lançada no cinema, teve várias versões de Director's Cut, Final Cut e tal. Qual a versão que vocês mais gostam?
A minha preferida é a Final Cut, assim, porque eu acho que é a que mais representa aquilo que o Ridley Scott queria.
Existe um consenso, né, de que a Final Cut é mesmo a melhor de todas das sete, né?
Eu...
Sim,
Eu prefiro a theatrical version, a primeira, a que foi pro cinema.
Pois é, engraçado, eu também prefiro a theatrical version, sabia? Pô, o filme tem 2 horas de filme, convenhamos, 2 horas de filme pra tu caçar 4 robôs, não é, entendeu? Você vai fazer uma outra versão, pô, dá pra dar uma cortada aí, bacana. Aquela cena que ele vai subir a escada pra entrar na casa do JF...
Sebastian.
O Sebastian? Bicho, são 15 minutos no final do filme pra tu subir uma escada, irmão.
Eu me amarro,
corta,
cara.
Pra dentro do apartamento, bicho.
Eu adoro isso,
mas,
cara.
Mas, ok.
Eu adoro essas... Beleza. Assim, eu vou fazer porque tá sobrando e foda-se. Muito bom.
Mas eu acho bizarro você fazer uma outra versão e você tirar só 3 narraçõezinhas ali.
Não, mas... Mas, por exemplo, eu não sei, eu não sei até hoje que, qual é o nome de qual versão, não sei o quê. Eu sei que eu vi, eu acho que
qual
duas
que,
versões.
Que refere
uma
a cada
uma
versão,
que não, né? Tem a narração, eu acho a narração horrível.
A narração horrorosa.
É, eu acho que o Harrison Ford faz mal
não,
a narração.
O texto da
mas
narração.
Mas eu não acho ela horrorosa, não.
O texto da narração.
Não, eu acho que explica,
não acho,
cara.
Ah,
esse fica explicando as coisas. Fica...
Eu acho que ajuda a ambientar, cara.
É, eu acho que ajuda também. É que assim, tem 3 versões, né? Que são, pelo menos que eu lembro. Tem a que foi pro cinema, tem a versão.
Acho que tem 6.
São 7 versões. 7.
Eu sei que são 3 principais, pelo menos. A que foi pro cinema, a que foi a Director's Cut de mentirinha e a Final Cut, que na verdade é a Director's Cut de verdade.
Entendi. Mas eu achei muito pouca diferença, cara, do theatrical version pro Final Cut. É. Pra mim, o que eu vi de diferença foi, tirou as narrações, acrescentou um unicórnio lá, da lenda, que ele pegou lá um
isso
pedacinho da lenda ali. Isso acho solto pra caralho.
Não, pô.
E tirou as cenas lá do Kubrick, né? Que vocês falaram que eles pegaram emprestado do Kubrick.
Graças a Deus, né?
Porque... Não, tem aquela cena final que vão os dois em direção ao sol, assim, que eu acho horrível também.
É horroroso aquilo. O cara me mostrou que o filme inteiro que o mundo tá na merda. Tá chovendo, tá chuva ácida, não tem bicho, não tem natureza, aí chega no final.
E o unicórnio, a coisa do unicórnio é espetacular, cara, porque ele constrói essa cena, assim, ele desde o início do filme tá lá o James Olmos, maravilhoso, espetacular, comandante Adama eterno, ele fazendo lá os bichinhos, cada cena o bichinho significa uma coisa. É genial.
Ah, é? É,
é genial.
Não peguei isso não, cara.
Pô, cara, super.
Elucide, por favor.
Se você parar pra analisar, cara, esse cara, ele é um detetive tal que tá sempre na frente de todo mundo. Então ele faz um bichinho XYZ que é exatamente, explica o que que é. O unicórnio, ele bota exatamente a memória que o Decker teve antes, que teve um sonho e tal, que ele sabe que é uma memória implantada.
É, não. Uhum, alguns acham que isso significa, assim, que ele é um replicante porque tem memória implantada. Agora tem uma parte que acha que, não, ele é humano e humanos e replicantes compartilham os mesmos sonhos, reconhecem a afinidade entre eles. Ou seja, ainda assim não é uma coisa...
Por que que ele é um replicante se ele não tem a força e a agilidade aumentada
ainda
e apanha
essa
pra caralho dos outros replicantes?
Não, ele tem, pô. Como não tem?
Tem o quê, cara?
Ele tomou porrada do Roy, do Leon, da Pris. Ele tem uma resistência meio exagerada, se você levar em conta tudo isso.
Que isso, cara?
Peraí, porque ele não atravessa a parede, então, cara?
É.
Esse assim, a minha interpretação do que é, assim, por que que o Roy no final não mata ele?
Uhum.
Porque, na verdade, o Roy sabe que ele é um replicante.
Nossa, pra mim isso não faz o menor sentido, cara. Pra mim ele não mata ele, porque ele quer... A questão toda do Roy é, eu vi coisas, eu presenciei coisas que vão morrer comigo. Ele quer que alguém saiba disso pra essas coisas continuarem além dele. É tipo, quase como escrever um livro, só que ele não tem o tempo de escrever um livro. Aí ele dá umas porradas no Harrison Ford, conta pra ele e morre.
É uma explicação. O meu entendimento foi, cara, que ele tava morrendo ali. Ele percebeu naquela hora que ele começa a furar a própria mão, é tipo assim, ih, caramba, já era. Eu vou morrer daqui a pouquinho.
Que é uma referência, inclusive, religiosa, né?
É, assim, né? Jesus, maneiro isso, né?
E tal.
Mas, ou seja, ali ele falou, cara, por que eu vou te matar se eu vou morrer agora? Não vai adiantar nada. Pra mim, ele meio que desistiu.
É melhor eu contar o que eu sei e morrer. E deixar que as minhas memórias sigam além de mim.
Eu tenho uma questão assim. Eu acho que o filme, o primeiro Blade Runner, ele é totalmente aberto. Eu acho que vai ter interpretação pros dois lados, né? De que o Decker é um replicante ou não.
Acho que ele é totalmente aberto, não. Acho que ele é meio semi-aberto.
E aí, cara, assim, debater isso é tipo... É meio louco, assim. Você tem os pontos que... Ah, a questão do Roy. O Roy, ele não mata nenhum replicante durante o filme todo. Não faz nenhum sentido. Por que que ele... Então, poderia ser um motivo dele não ter matado o Decker ali. Isso que o Daniel tá falando. Mas pro outro lado, assim, pode ser tudo coincidência. Assim, você tem explicação pra tudo, né? Até pro próprio unicórnio no final, assim, pode ser qualquer coisa. Não,
eu acho mais legal até que tenha várias, né? É legal que tenha várias porque o filme cresce.
É, pra mim, o lance do unicórnio no final, quando eu vi lá a versão, né, que foi no cinema, a theatrical version, é só, tipo, o camarada lá, o Capitão Adama, falando, olha só, eu já tive aqui, porque o Harrison Ford sai bolado, né, o Deckard sai bolado pensando, pô, eles, eu não vou matar a Rachel, eles sabem que falta a Rachel.
Ele fala, né, ele fala pro Deckard, né, ele fala assim, ó, você, tá, você tem uma ainda aí pra fechar a conta, né?
É, pois é. Aí ele sabe que ele tem que matar ela, ele não vai matar, então ele sabe que vai vir alguém, inclusive ele tem esse diálogo com ela, eu não te mataria, mas alguém vai vir te matar. Então ele sai bolado, pensando, cara, tá vindo alguém aqui agora, a gente tem que fugir. E aí quando ele vê lá o origami, é o recado do cara dizendo, ó, eu já vim aqui e eu já fui embora. E aí ele até dá um sorrisinho, assim, tipo de, ah, tá.
Sim, mas o unicórnio, a única relação que tem que o unicórnio, que é criada no filme com o unicórnio, é o sonho do Deckard.
É, na mas versão, até aí, na versão cara, final. Os outros animais...
Não, mas não é só isso, né? Peraí, aí você tem toda essa relação dos androides com as fotos, né? Que o Deckard tem essa mesma relação com as fotos, que são, que é o, vamos dizer, o clichê das memórias implantadas são as fotos, né? Que você fica olhando.
Mas ele não tem, o Deckard não tem a questão do ouro.
Tem sim.
Ah, cara, tem que dar pause num frame no final do filme. Pra, porra, não, não tem, cara. Não tem. Não tem.
Ele passou na frente quando o negócio tava preparado. Pra fazer o nome da Rachel e aconteceu o quê? Mas olha só. Isso daí. A questão do olho, pra mim, nunca me convenceu, porque pra mim foi um erro mesmo. Agora, o Ridley Scott, assim, eu gosto de pensar das duas formas. Eu acho que, se ele é um replicante ou não, as duas coisas são interessantes porque levam a reflexões diferentes. O Ridley Scott fez o filme jogando um monte de dica de que o Deckard é um replicante. O Harrison Ford, toda vez que percebia isso, chegava nele e falava, meu, não, o Deckard não pode ser um replicante, porque ele tem que ser humano, senão o espectador não vai ter conexão com esse personagem e tudo mais. O Ridley Scott não tava nem aí e continuou fazendo assim.
Tocou, foda-se.
Tanto que tem uma cena deletada, aqui, quando o Roy morre, o Geoff aparece lá no final falando isso, né? Uma pena que ela não vai viver, mas no fim, quem vai, né?
Quem é que vai?
Só que antes de falar isso, ele fala pro Deckard assim, você fez o trabalho de um homem, mas você tem certeza que você é um homem? A cena deletada
tem essa fala?
Tem, na cena deletada.
É, bem, se o cara deletou, porque ele falou, realmente, ele não é replicante, então vamos tirar isso daí.
Porque ele era o Ridley Scott dos anos 80, porque se ele fosse o Ridley Scott do Prometheus, ele tinha mantido.
Isso, mas ficou melhor.
Eu acho que fica melhor sem. Eu acho que fica melhor sem.
É melhor dúbio, entendeu?
Eu também acho que tem toda a questão também do que a gente tá falando. Você ser humano aí não é só realmente entre ser humano e replicante, mas sim na questão de emoção, né? Porque, como a gente falou, os humanos, eles são menos humanos que os replicantes, né?
Exatamente.
Então, lógico. Tipo, você é melhor que eles, é meio que quase que isso que ele fala, pelo que eu entendo, assim, entendeu?
Lógico.
É, e a questão do unicórnio, pra mim, aí depois a gente, quando for falar do novo filme, a gente mexe nisso, mas com o novo filme, a questão do unicórnio ganhou novas nuances. Que, pra mim, assim, o filme novo, ele não responde também. Ele também deixa dúvida.
É uma questão meio Capitu e Bentinho, então, né? Tipo...
E eu gosto disso. Eu adoro isso.
É pra discutir,
isso.
Mas é assim, não é pra chegar numa solução.
É, exatamente.
Embora a gente saiba que a solução é que ele é humano, ele não é replicante.
Então, é tipo Inception, né? Quando ele bota o peão rodando e vira as costas e foda-se, assim.
Anyway, sendo replicante ou não, no final do filme a gente vê o Deckard e a Rachel fugindo juntos e felizes, mas no próximo filme a gente descobre que isso só durou 2 anos.
Antes do lançamento do novo filme, do Blade Runner 2049, surgiram na internet uns curtas. E eu tinha mó medo de ver esses curtas antes, porque eu pensei, eu não quero ver spoiler, mas por outro lado, eu já li que os curtas contam histórias interessantes do que vai acontecer, e eu vejo, não vejo. Acabou que na véspera de ver o filme, eu fui catar na internet e vi os três, e foi uma boa decisão, sabe? Porque não tem spoiler nenhum, e contou a história do Android lá do Dave Bautista, que eu achei que até ele ia ter uma participação maior, não tem a participação dele no filme pequenininha, e mostrou também qual é a do lá do Jared Leto, o que ele fazia, e também explicou mais ou menos qual foi a do Blackout. Eu achei bem interessante isso, ter essa explicação antes. Você não precisa saber disso antes de ver o filme, mas você saber disso antes é um troço que cresce a experiência.
Exato. Então, só deixando claro, em ordem cronológica, o primeiro curta foi o Blackout em 2022. Ele mostra como é que aconteceu aquela grande bomba de EMP que apagou todas as informações de todos os replicantes para conseguir deixar o pessoal livre, e aí que acabou fazendo a Tyrell falir. O próximo curta é o Despontar do Nexus, que ele se passa em 2036, ou seja, 14 anos depois, e mostra o Wallace conseguindo autorização para criar novos replicantes. O Elvis até comentou que os curtas não têm spoiler, eu acho que esse aí deu um certo spoiler sim. E o último curta foi o Sem Escapatória, que se passa em 2048, ou seja, um ano antes do filme, que ele mostra como é que a polícia chegou ali no Dave Bautista.
Lembrando que os curtas não foram lançados na ordem do ano que eles se passam, né? Isso aí a gente tá dando a ordem cronológica, mas não a ordem cronológica de lançamento do curta.
Agora, tem uma coisa que eu achei curiosa. O Jared Leto mostra que, o meu Android, ele é obediente e tal, eu mostro lá. E eu fiquei pensando, quando os primeiros Androids foram feitos, eles também não eram obedientes? Qual é a garantia que vai ter de que eles não vão mudar depois o comportamento? Isso eu achei meio arriscado. Eu, na posição daqueles caras, eu ficaria com o pé atrás.
Vem cá. Antes de entrar propriamente nessa questão, vocês estavam com uma expectativa alta pra esse novo Blade Runner? Vocês estavam preocupados, estavam tensos? Como é que era o coração de vocês em relação a esse reboot, remake? Que continuação, ó.
Eu tava com o pé atrás porque eu sou fã do filme e é daqueles filmes que eu penso, cara, não precisa fazer outro, deixa ele quieto lá. E aí eu fiquei naquela de beleza, vamos ver. Depois que eu vi A Chegada, o último filme do Villeneuve, eu pensei, beleza, o cara pode fazer um filme nesse clima, então eu vou dar um crédito pra ele pra fazer. E na semana antes da estreia do filme, começou a pipocar um monte de crítica dizendo que o filme é maravilhoso, o filme é isso, o filme é aquilo, e o filme é o melhor filme de... E eu pensei, cara, será? E aí isso eu achei que foi ruim ter lido essas coisas. Prefiro não ter lido nada sobre isso. Não li nenhuma matéria, só que eu li vários manchetes falando isso.
Eu achei que esse foi um problema também. Eu tava querendo manter a expectativa bem baixa, porque eu não lembro de nenhum filme, assim, que tenha pego um clássico e tenha feito uma continuação e que tenha sido uma coisa espetacular.
Que tenha dado certo, né?
Assim, o Despertar da Força é um filme legal? Mas não é, porra, Star Wars e tal. É um filme legal.
Mas até aí, Retorno de Jedi também não é um Star Wars.
Mas fazia sentido. Sim. Ali, o Luke virando Jedi, sim, cara. Aquilo ali é...
Eu acho Despertar da Força, mas enfim, isso é outra questão.
O Poderoso Chefão 3 também não tá no mesmo nível dos outros dois, né?
Pô, mas o 2 já tá bom. Então.
Mas rapidinho, como foi a crítica pro primeiro Blade Runner? Foi um sucesso o primeiro filme?
Não foi. Foi horroroso, fracasso de público.
Então, a história que o Alves contou, a história particular dele, é a história que aconteceu com todo mundo, na verdade, né? Porque muita gente...
O planeta tinha 11 anos, é isso?
Só o Alves que era mais velho.
O pessoal foi lá, porra... Harrison Ford, o cara acabou de fazer o Caçadores da Arca Perdida. Vamos lá, é aventura e não sei o quê. E os trailers vendiam isso, os trailers vendiam um filme de ação.
A expectativa era outra.
Pois é. E aí, nem público, nem crítica, acho que estavam preparados para aquilo. A crítica, o Roger Ebert mesmo falou, é um filme que é muito bonito, mas vazio. Não tem discussão nenhuma lá dentro e não tem filosofia, tem nada.
Realmente, você tem 2 horas pro cara caçar 4 replicantes, sendo que 2 estão no mesmo lugar e outros 2 estão no mesmo lugar.
E ele só mata 2, na verdade, né? Só mata as 2 mulheres.
Inclusive. Caralho, é mesmo? Que filho da puta!
Caralho, é verdade, né?
E eu acho que esse novo filme também foi vendido de um jeito ruim, porque se você for dar uma olhada no trailer, ele parece um blockbuster, cara. Ele parece um filme de ação.
E eu me diverti muito vendo os comentários nos trailers, que ficavam assim, pô, transformaram o Blade Runner num filme de ação, e não sei o quê. Falava assim, gente, esse povo acho que nunca viu um filme do Villeneuve na vida. Né? E não tá vendo a história se repetindo, né? Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa do lançamento do original. E aí você vai ver o filme e realmente...
Como
né?
é que era o trailer da Chegada? Era tipo 48 horas? Era tipo...
Era o Jack Bauer pesquisando a linguagem dos...
Amy Adams dando porrada nos alienígenas. Não,
mas engraçado...
A Chegada é Independence Day.
Isso.
São alienígenas que chegam na Terra e você... era isso.
Não, a Chegada, ela mostrava todas as cenas. Lá, Amy Adams flutuando. Todas as vezes que ela apareceu no filme flutuando, apareceu no trailer. Que ela voava, caraca, assim, que aquele negócio perdia a gravidade. Parecia que do caralho, aquele lugar é muito sinistro, parece Alien, não sei o quê.
Então deve ter ido uma galera indo assistir esperando o X-Men, né?
E o Blade Runner 2049 é a mesma coisa. Todas as cenas de ação estão no trailer. O trailer tem 2 minutos e meio, o filme tem 2 horas e 40. Então...
Os 10% de ação constituem o trailer.
Mas é que tá, vocês acham que precisava de 2 horas e 40?
Putz,
não,
cara.
Não. De jeito nenhum.
Definitivamente não.
Não, e eu acho curioso também um filme de 2 horas e 40 e ainda assim as três histórias dos curtas que vocês acharam que era bacana pra ambientar a parada ficaram de fora do filme.
Exatamente.
Porra, não dava pra usar essas 2 horas e 40 pra contar essas histórias?
Não, ó, vou falar uma coisa aqui, vou começar com as polêmicas, tá? Eu acho que podia cortar aquela menina virtual, assim, do filme, que não ia fazer diferença nenhuma.
Tá, polêmico.
Ah, cara, mas tinha um charme ali, cara.
Pô, eu acho maneiro.
Coisas mais legais.
É você interagir com uma tecnologia diferente. Tudo bem que tinha um monte de cena que parecia aquele Ela, né? Da Scarlett Johansson.
É gimmick, mas, cara.
Nossa, totalmente. Teve uma que foi Ctrl-C, Ctrl-V de ela, né? A cena de sexo.
Foi igual.
Aquela do sexo, né? Inclusive, aquela cena do sexo, vocês repararam, ou foi só eu que tive a impressão, que na hora que as duas deram merge, ficou a cara da Daryl Hannah, cara?
Nossa, isso é viagem.
Aquela
é
do Black Mirror, ela tem um quê de Daryl Hannah, assim? Aquela atriz Mackenzie Davis.
É, mas ela já tem, né?
É. Não é? Ah, do Halt and Fire, né? Maravilhosa essa atriz.
Pois é, ela tem o quê?
Eu concordo com o Danilo no sentido de que realmente pra história não é exatamente fundamental essa trama, que é bem uma trama B, tem cara de trama B. No entanto, eu acho que ela apresenta, ela aborda uma nova maneira de lidar com a inteligência artificial, que o universo criado tanto lá na década de 60 pelo livro, quanto na década de 80 com o filme, não aborda, que é essa nossa tecnologia que a gente tem, meio de Siri, meio de, né, de iPhone, uma coisa meio virtual.
Eu concordo contigo também. Eu só acho que podia ter sido uma cena. Se eles tivessem feito uma cena com essa menina, assim, eu teria explicado essa história inteira, teria...
Não, é longo, né?
Mas ela tem um arco dramático no filme.
É, eu também acho. Eu acho que o amor entre os dois, cara, mostra que o Android também é capaz de amar, sabe? É,
exatamente.
Tem uma coisa subjetiva bonita aí entre os dois. E no fim ela meio que se sacrifica pelo cara. Ela manda apagar o próprio backup, coloca a vida dela, né, nas mãos de uma coisa perecível.
É, mas depois você vê que ela tá programada pra fazer isso, né? Só quem ama mesmo é ele. Ele ama ela, mas ela não ama ele. Ela é programada.
Mas aí é toda aquela questão que a gente falou de novo do Blade Runner. Você é só que em vez de duas raças, vamos dizer assim, raça, né? Mas os humanos e os replicantes, você tem os humanos, os replicantes...
E as Ciris.
E as Joys.
Happy, happy, joy, joy.
E no final, o que acontece? Ele ainda consegue ver a Joy novamente lá, né? Que,
ele outdoor, né?
É, fala que ela estaria programada a fazer aquilo, mas você ficou na dúvida o filme todo se realmente aquilo era verdade ou não. Então, assim...
Eu não fiquei na dúvida.
Eu também não, cara.
É um mini Her dentro do Blade Runner 2049, cara.
É, exatamente. É.
Agora, pô, vocês falaram essa parada do... Pô, se precisava... Essa foi a pergunta, né? Se precisava ter 2 horas e 40. Esse é um negócio que eu fiquei... Tava até na cabine com o Elvis e o Tibério me perguntando isso o tempo todo. Todos os estúdios estão loucos pra ter a sua própria franquia, né? Pra poder fazer parte 1, parte 2, parte 3. Eles estavam ensandecidos atrás disso aí. A Sony é um deles, que não tem tanta, né, franquia assim. Tava se fudendo com o Homem-Aranha na mão, conseguiu fazer um Joint Venture com a Marvel e tal. Eu fico me perguntando, fico curioso mesmo, porque eu não acho que seria uma boa ideia fazer isso, mas eu fico me perguntando como é que eles deixaram fazer um filme de 2 horas e 40 e ao invés de falar, não, vamos fazer parte 1, parte 2 e lançar aí, tipo, pô, uma trilogia, lançar uma franquia, porque se você divide ali esse filme em duas partes, você consegue fazer dois filmes bacanas, ajeitando o roteiro e tal.
É porque eles estão testando, né, cara? Eles gastaram uma fortuna nesse filme, ele ainda tá longe de se pagar. Então, você comprometer com dois filmes de uma vez só, é pior.
É, não, mas tem o dedo do Ridley Scott, eu acho, aí também, viu, cara? Não sei se o Ridley Scott...
aceitaria esse esquema, né?
Não, o Ridley Scott, como produtor, ele mais quer fazer franquia mesmo. A minha divisão, assim, no meu sentimento sobre se o filme precisa ter 2 horas e 40 ou não, ela vai mais ou menos nessa linha, só que eu sou um pouco mais otimista. Eu prefiro um filme de 2 horas e 40 do que se resolve, do que fazer um filme curto pra ter uma continuação que vai estragar tudo, entendeu?
Isso, com certeza.
Aí. É, não, mas aí você precisaria mexer, né? Não é dividir ele no meio. Você tem que dividir ele no meio e dar uma mexida e tal.
Não é nem questão de dividir, não. É porque, por exemplo, você pega... Vou sempre usar esse exemplo porque tem o Ridley Scott, né? Prometheus, que foi um filme que tem um monte de temas interessantes que ele poderia discutir. No fim, não discute nada, deixa pra um próximo. Quando faz o próximo, ele continua sem discutir, já cria novas questões. Cara, o que, que é isso, né? Então, assim...
Eu acho que esse é um pouco do problema. Essa crítica que eu fiz à personagem, a Joy, tá nesse sentido, que se você... O filme original, o Blade Runner, ele não tem esse tipo de coisa, cara. Ele não tem uma cena que sobra.
Tem a escada. Tem. A escada sobra.
Cara, mas a escada...
Aquela escada no final ali sobra pra caralho.
Mas tudo bem, não tem um personagem que sobra.
Se fosse no início do filme, eu compro. No final, bicho...
Pô, mas se você for falar só da Joy, cara, sobra muita coisa nesse filme do Blade Runner novo.
Ah, não, sim, é, realmente.
Então, eu acho isso também. Eu acho isso também. O personagem esse do como chama, do David Bautista, cara, é um cara... Sapper. Ele entra no filme pra fazer nada.
Ele é um aperitivo, assim, né, pro filme.
É, ele é o que dá o gatilho pra investigação.
Cara, eu discordo. Eu acho que foi importante ter começado por ele, que mostrou, cara, que os replicantes hoje em dia, pelo menos no momento daí do filme, eles estão procurando liberdade. O cara não tá querendo... ele já tem a vida prolongada, né, como eles queriam, mas hoje ele só queria ser livre. Então ele tava lá, de fazendeiro, no cantinho dele.
Só quer viver em paz, né?
É, eu acrescentaria até que é importante também pra você começar o filme e falar, caralho, esse filme vai ser maneiro. Se você começa o filme com 20 minutos, o Ryan Gosling com cara de peido andando naquela nave, você fala, pô, isso vai ser chato. Começa o filme com a porrada do Deus Batista e fala, ih, maneiro, Blade Runner voltou e tal. E aí,
não, né? Até porque assim, ele é o único replicante que o Blade Runner realmente caça, né? Porque os outros, né? Não tem mais, que isso, acabou o filme ali, é esse aí, depois não tem mais.
É mesmo.
Tipo, é isso. É. O Caruso tava reclamando que no primeiro tinha 4, esse tem 1. Sabe qual é?
Tem um que já mata no começo do filme. Que morre em 10 minutos. Já acaba com ele no começo. Então, tem uma curiosidade sobre essa cena aí, né? Que ela era a cena original do primeiro filme. De abertura.
Sim. É. Tava no script, mas não foi gravada, né?
Chegaram a fazer os storyboards e eu fiquei assistindo isso e já tinha visto os storyboards e, cara... Eles foram totalmente fiéis aos storyboards e totalmente fiéis ao roteiro do Hampton Fancher, lá o primeiro roteiro. Então,
você ficou bolado vendo isso quando você viu no cinema?
Fiquei emocionado como fã do Blade Runner.
Maneiro, cara, maneiro.
O Dave Bautista é um cara que precisa ser descoberto realmente, assim. Concordo. Porque ele é um cara que se...
Não, o personagem dele tá incrível no filme.
Ele se entrega bastante aos papéis, cara. Ele faz o máximo pra passar aquela interpretação. É muito bom, é muito bom. E no curta eu acho que ele tá melhor que no filme, na verdade.
É, inclusive fizeram um curta pra ele, né? Porque ficaram, acho que com pena, né? Que deixaram o cara 3 minutos, um minuto na tela.
É.
Pô, e completamente diferente do Guardiões da Galáxia, né, cara? E pra um cara que não começou como ator, né? Tipo, pô, realmente, palmas pra ele.
É.
Ele compõe personagem melhor do que muito ator badalado, como o Sr. Jared Leto. É. Apesar de eu gostar do Jared Leto nesse filme. Mas
ele era jogador de futebol, não é? Um negócio assim.
Não, lutador.
Né? Ele era lutador de MMA, né?
Pô, ele tá muito bom, cara, nesse filme.
Queria ver a Fátima Toledo dirigindo ele, cara. Ela pode bater o que quanto quiser nele, que ele não vai fazer diferença.
E já que a gente tá falando dele, e o Ryan Gosling?
Eu curti bem.
Gostei moderadamente. É, acho que funciona.
Eu achei que funcionou.
Ele é, como sempre, inexpressivo, mas se você for pensar que ele é um androide, nesse caso ele passa, né? Apesar de eu não ter gostado.
Pois é, mas eu não acho como sempre, não. Achei ele em La La Land bem expressivo. E nesse aí eu achei ele bem mais androide.
Eu achei o La La Land um ponto fora da curva na carreira dele, porque no La La Land ele tá muito bem e ele normalmente tem cara de paisagem.
É. No Drive, né? Também ele tá com essa cara de replicante.
Ele, Only God Forgives também, é... Só...
Pois é, esse e o Drive, os dois filmes do norueguês lá, que são iguais.
Do Refn.
Gente, vai ver, o cara tava o tempo todo querendo deixar claro pro mundo que ele queria fazer esse papel. Agora que ele fez, ele começa a atuar.
Não sei, ele me dá uma sensação, uma mesma sensação do Christian Bale. Assim, ele tá lá, ele é um bom ator, ele tá fazendo tudo certo. Mas, cara, eu não vou lembrar dessa atuação dele daqui a, sei lá, 5 anos.
Não marcou, né?
O Harrison Ford, eu lembro de cenas do Blade Runner, dele, por exemplo, tirando sangue da boca, entendeu? Você vê a diferença de um bom ator pra um grande ator, é que você lembra do que ele, assim, das pequenas coisas, entendeu?
Sim,
ele...
mas é porque aí o Harrison Ford é humano e o Ryan Gosling é um replicante, faz uma diferença pra atuação.
Mas essa discussão
na sua opinião, ele é um humano, né?
Vamos começar a discussão.
Espera que a gente fala disso no final.
Mas olha só, eu não gostei da atuação, foi do Harrison Ford, cara, nesse filme. Eu acho ele meio, sei lá, tipo, parece que ele tá forçando a barra pra estar ali, sabe? Tipo, a Tiana que me chamar, eu tenho que estar aqui, aí, pô, já fiz o outro, sabe?
É, eu acho que o Harrison Ford não gosta de nenhum desses personagens hypes que ele fez, assim. Acho que ele fica meio puto de ter que fazer de novo.
Não, ele não tá nem mais aí, ele quer pilotar avião, aquelas coisas dele. Já tá em outro.
A minha opinião sobre o Harrison Ford é que eu acho que ele não devia estar no pôster.
Também
devia ser uma surpresa.
Eu também acho. Falou tudo agora, Elvis. É. Caramba, ia ser impressionante se a gente tivesse aquela surpresa na hora.
Como foi o James Olmos, né? Que pra mim foi sensacional aquela cena.
Foi. Isso. Muito bom.
Que, aliás, o Caruso fez um comentário sensacional na hora. Não sei se vocês repararam, tem um jogo de damas na mesa que ele tá. Então ele é o Adama. É o Adama jogando dama.
Ah, não.
Não, eu achei aquela cena, a melhor cena do filme pra mim é a cena com ele. Cara.
A Warner fez o favor de vender no último trailer, no penúltimo dia antes da estreia do filme. A Warner foi lá e lançou um trailer com a participação da Dama.
Ah,
Dama,
sério?
Não, do Olmos.
Ainda bem que eu não vi isso.
Sério.
Ainda bem que eu não vi.
Isso eu falei, porque assim, quando eu vi o filme que eles citam um Deckard a primeira vez, eu falei, cara, já não tinha que saber que tá o Harrison Ford no filme. Aí, beleza. Então, já falaram do Deckard, beleza. Daqui a pouco ele aparece. Caralho, ele é tipo lá a cerejinha na uva no
não,
final,
daqui
sabe?
A pouco, não. É 2 horas e 10, né?
É meio do filme. Mas foi uma estratégia. Estratégia, né?
Porra, pra quê? Pra decepcionar?
É muito diferente de você saber que o Han Solo vai aparecer, né? O Han Solo tem que aparecer, pô. Né?
Sim, nesse caso do filme era importante, já que é a busca por ele, é importante você ficar na dúvida se vai aparecer ou não.
Porra,
é
isso.
Mas de qualquer forma, eu gostei e fiquei muito feliz só dele não ter morrido com o lightsaber no meio dele. Isso já fez uma diferença pra mim enorme.
Exatamente.
Dele não ter morrido, isso foi uma surpresa pra mim, porque pra mim o Harrison Ford, todos os filmes que ele vai fazer agora.
Não, e cara, e cá entre nós. Mas o Harrison Ford, cara... O Harrison Ford pode fazer o que ele quiser, né? O cara é Indiana Jones, Han Solo, porra.
Eu acho que ele tinha que morrer porque, assim, eu tenho uma sensação que eles vão buscar fazer aí uma sequência nesse universo do Blade Runner. E aí eu acho que aí não precisaria ter ele mais, entendeu? E aí você, deixando ele vir, você fica meio que, porra, vamos querer ver, sabe?
Ah, não precisa matar. Deixa ele lá no canto, cara.
Eu acho que ele não ter morrido é um dos maiores indícios que esse filme não vai ganhar uma continuação.
Explique essa lógica.
Ele deixou o Ryan Gosling morto. Ele matou o principal astro, que é o cara que realmente pode levar mais pessoas a assistir esse filme. O personagem do Ryan Gosling morreu.
É, levando em consideração que, assim, o personagem do Ryan Gosling é só você apertar print que sai outro, né?
Tá, mas morreu.
Exatamente.
Né? O Harrison Ford é um cara que tá numa idade avançada. Eu não acho que ele vai voltar pra um outro filme.
Não, não vai. Pelo amor de Deus.
Então acho que foi a maior dica de que você tá esperando que o Harrison Ford vai voltar pro próximo, esquece. Aqui é uma história com final aberto, tanto quanto era o primeiro, mas que não precisa de continuação.
Gente, mas ficou aí o Jared Leto. É só ele fazer um replicante Margot Robbie, cara, e tem um público todo aí pra assistir essa porra.
Cara, Jared Leto, gente. Jared Leto. Meu Deus do céu.
O Jared Leto, ele não compromete, pelo menos.
É,
né?
Mas, cara...
Eu gostei, assim, ficou ali e tal.
Porra, mas o nome dele devia ser Jared Let Go, cara. Chega desse cara, bicho.
Eu acho ele horroroso.
Ah, mas achei no filme, ele ficou bem nesse papel de um cara meio excêntrico. Bem,
eu acho que podia ser alguém mais velho.
Ele conseguiu fazer um papel que ele fala, tipo, 5 frases o filme inteiro. Ele conseguiu fazer um papel ruim.
Cara, eu acho assim, não chegou a me incomodar, mas acho que se fosse um ator bacana, putz, a cena dava um salto, cara.
Porra, era pra ser o David Bowie, né?
Sério mesmo?
Ia ser maravilhoso.
Olha só, ele é um cara babaca, assim, ele foi babaca no filme, assim, ou seja, ele fez bem aquilo.
O character actor, só faz bem babaca porque ele é um babaca.
Tipo, ele
acho que ele é tipo, ele quer ser o Heath Ledger, entendeu? Mas ele não consegue, entendeu? Ele não é um ator suficiente. Você pega o Coringa do Heath Ledger, pega o que ele fez, cara.
Ah, mas eu acho que não é só culpa dele, não, cara. Eu não boto jogos nas costas dele só, não.
Eu acho que tem bastante ali, viu? É. De interpretação mesmo. Física, assim, você vê que ele não consegue transparecer sinceridade ali no que ele tá fazendo.
Vem cá, vocês não tiveram uma sensação meio Estrela da Morte, Despertar da Força com essa companhia Tyrell? Que assim, tipo, pô, a companhia Tyrell faliu. Aí você vai, ih, caraca, maneiro, faliu. Aí tem uma outra, igual, enorme. A companhia Wallace. Porra.
Pô, o capitalismo é assim, né? É assim que funciona as coisas.
Não, e a mesma aguinha, a mesma sombrinha de água na parede. Tem várias questões, eu acho.
Mas aquilo pode ser a decoração da época, a modinha, né? Eu não questiono muito. Inclusive, eu acho que o visual todo do filme foi incrível.
Eu
acho que a forma como eles definiram lá os... Você tinha o lado todo devastado lá de San Diego e você tinha aqueles blocos de prédios, né, cara? Todo compactados ali dentro.
Não, e até a postura do Villeneuve de fazer uma coisa nova, né? De fazer uma coisa no dia,
sim,
claro.
Cara. E ainda assim fazendo referência ao antigo. E acabou que contou uma história, né? Porque no Blade Runner 1, era aquele cyberpunk, muita chuva, muito escuro, muito, muito colorido de luzes, né? É como se tivesse passado todo aquele tempo e a humanidade decaiu, a sociedade decaiu ainda mais. Então hoje tem aquela coisa árida, né, cara? Aquela coisa desértica.
Isso é muito bom, cara. Isso é muito legal.
Isso o Jared Leto coloca no filme. filme que ele fala que a gente tem agora 9 colônias, né, que você, qualquer criança consegue contar no dedo. E importante, ninguém quer ficar mais na Terra. O objetivo das pessoas é sair da Terra.
Mas isso já era no outro também, né?
Já era no outro.
Também já tinha. Tinha o tempo todo a propaganda falando colônias e tal.
Inclusive, sim, essa é uma das diferenças do Final Cut pro theatrical version. Eles tiram essa voz de propaganda, que era bem anos 80. Na versão de 97, eles tiram. É só o Zeppelin passando com as imagens.
A voz eu acho maneira.
Também acho, maneiríssima.
E o retorno da Rachel aí? Ficou maneiro, né, cara?
Achei isso muito incrível, cara.
Isso foi talvez bolado, uma das melhores coisas.
Foi a Princesa Leia ali de novo.
Princesa Leia de novo.
Mas, cara, foi melhor do que... Eu achei mais bem feito do que a Princesa Leia,
ficou
cara.
Ficou melhor, cara. Ficou melhor que a Princesa Leia.
A tendência é melhorar, né? A tendência é as coisas irem melhorando aos poucos.
Até porque eu acho que a Cheyenne tá viva, né? Ou não? Ela deve ter feito a voz e é o modelo principal, né?
Ô, GG, a Princesa Leia estava viva na época do...
É, cara. Pois é, pelo amor de Deus. Tu tá matando ela antes do tempo, cara. Sim.
Mas não foi ela.
Mas de qualquer forma, cara, primeira cena quando ela vem entrando, pra mim foi tipo, peraí, pegaram uma cena lá do filme.
É, também.
Quando ela chega perto...
Eu pensei a mesma coisa.
Eu fiquei meio, caraca, não é. E eles ainda tiveram um cuidado que eu não vi ninguém ter quando faz essa piração mad with power que as pessoas da CGI fazem, que é de deixar ela de costas as primeiras vezes que ela fala. Você não vê ela mexendo a boca nas primeiras vezes.
Não, isso é muito bem
cara,
feito.
Cara, isso é muito, pô, isso é de uma sensibilidade, cara.
É. Isso foi uma cena que funcionou muito bem, porque pô, é evidente, né? Você tá querendo convencer o cara, né? Sei lá, entrar pro nosso lado. Porra, eu vou fazer uma replicante igual a Rachel, óbvio, né?
É.
Isso é uma coisa que fez sentido pra caramba.
Os olhos dela eram verdes. O maluco faz a porra toda certinha e erra.
Deixa a cor do olho na mão do estagiário, dá nisso.
É, ou não, ou tava na mão dele, né? O filho da puta é cego, né, cara?
Tipo, era daltônico.
Mas teve uma das críticas que eu li sobre esse filme que fala exatamente isso. Que fala assim, que essa cena é muito boa. Que ele fala, os olhos dela era verdes, aí ele fala assim, os olhos do Blade Runner original eram verdes. Entendeu? É uma das críticas que o cara faz ao filme novo, entendeu? É. Que assim, parece, mas não é igual, entendeu?
Mas essa cena, sabe se foi usada ela mesmo? As cenas do filme original?
Não, era ela mesmo, cara. A gente já falou aqui.
Era a atriz que foi rejuvenescida, igual eles fizeram na Marvel lá.
O que usou do filme original foram as vozes de diálogo. Tem uma hora que a gente ouve só o áudio. Aquele áudio veio isso do filme original.
É, aquele áudio é original.
Bem bacana.
Que é também um outro momento bem bacana, porque eu acho que eles conseguiram introduzir isso no filme sem ficar só um fanservice, sabe? Não, isso faz parte da história, é importante pra história.
É. E isso eu pensei também o seguinte, que aquele curta que passou, se passa em 2022, tipo, a ideia era destruir os registros, mas no final eles tinham registro do David Bautista, tinha registro de todo mundo, né? Porque ele quando ele caçou o David Bautista, ele achou, viu que ele tava no registro, viu quem eram os parceiros dele na época, ou seja, não deu muito certo aquela porra de apagar tudo não, né?
Eu acho que isso aí foi um furo de roteiro.
Eita!
É, você acha?
Eu acho.
É, mas tem vários, né? Essa cena toda com o Harrison Ford ali, dele... O que que ele quer? O que que ele quer tirar do Harrison Ford, entendeu?
Ele quer tirar a informação da filha dele, então, né? Que ele, na verdade, da criança.
Que ele deliberadamente não sabe onde tá e tal. Ele vai, exato, talvez exato, saiba algumas pessoas e tal.
Mas naquele ponto ali, ele acha que o Harrison Ford é o pai dele, não tá achando?
Exatamente, é. Ele foi lá atrás do pai.
E que era o que todo mundo meio que achou também, né? Você vai assistir...
Sim.
Não acredito.
A gente tava torcendo pra isso, né?
Aliás, sobre esse negócio do Ryan Gosling ser o filho, né? Eu ficava pensando... Durante o filme eu tava pensando, pô, ia ser maneiro uma camisa com o Ryan Gosling, o Adam Driver e o Shia LaBeouf, os três filhos do Harrison Ford.
Maneiro.
Mas tu sabe quando ele tá pesquisando sobre ele, que mostra que teve uma menina e um menino, eu falei, cara, eles vão ficar botando que é ele e na verdade não é. E aí eu achei que sabe quem era? Que era aquela prostituta.
Ah, não...
Eu tinha certeza, quando fosse falar que era ela, eu falava, haha, sabia.
Pô, mas caramba, a prostituta ia ser
pra
tão...
Pra mim, a única mulher que chamou mais atenção no filme, ali tinha sido ela, que ela fica pra conversar com ele.
É, mas não fazia sentido.
Na hora que a velhinha caolha fala, tipo, ah, você pensou que era você? Eu falei, caralho, todos nós pensamos que era você.
Não, você falou isso alto, inclusive.
É, desculpa, aliás, se tinha alguém na cabine.
Você falou isso alto.
Cara, entre nós, se fosse ele, cara, ia ser ridículo também.
Ia ser, porra, porque é muito óbvio.
Assim, muito linear.
Mas ele te dá uma dica linda que é ela, porque ela chora quando vê a memória e você não se toca disso.
É, a gente não entende, né?
E eu achei essa menina, que puta atriz que é essa menina, cara. Ela parece 2 minutos minutos no filme e ela marcou, assim, eu me lembro, assim.
É mesmo.
Ela é muito boa atriz, é sueca.
Ela é uma atriz que fez Psyche.
Eu achei bonito no final, quando eles estão caminhando, né, os dois, pra encontrar com ela, que o Harrison Ford pergunta pra ele, e eu sou o que pra você, né? Uhum. Porque, na verdade, o Ryan Gosling achava que ele era o pai dele, mas agora que não sabe, mas tem as memórias de como se fosse, e aí, como é que tá essa ligação?
É bem legal.
Achei bacana isso.
Tem uma coisa que envolve essa menina, que eu acho que vai muito na linha daquilo que a gente comentou ali no começo, sobre a obediência, né, dos androides. Eu acho que foi o Caruso que falou. Tá, você criou o Android que ele é obediente. Mas lá no começo os outros também eram. Então como é que eu vou ter certeza? A menina é a chave pra isso. Ela, inadvertidamente, ou de propósito, tá colocando as memórias dela.
Tá botando a mensagenzinha ali,
as
né?
As experiências dela nos novos replicantes. Ela é uma pessoa que viveu sempre presa. Todas as experiências dela vão indicar uma busca pela liberdade.
É isso aí.
Então isso pra mim é um negócio que o filme, de novo, ele coloca, mas ele não te diz.
Ela tá fazendo um Inception em todos os androides ali.
Exatamente. Eu achei muito inventivo isso.
É mesmo.
E as pessoas que defendem que vai haver uma continuação, dizem que ela tá inserindo alguma coisa, um trigger, uhum, nos replicantes, e em algum momento ela vai dar um start e vai ter aí uma revolta.
O nome dessa menina devia ser Spam.
Eu espero que isso não aconteça, porque se tiver mesmo o terceiro filme, a chance dele cair pra ser um filme de ação é grande.
Isso.
E Blade Runner não é isso, né? Não é ação.
É, gente. Blade Runner tem que ser um filme chato, gente.
Exato, mas é mesmo. De certa forma, tem.
Agora, a sensação que eu tive é que ela não sabia daquilo ali. Ela foi colocada ali sem ela mesmo ter o conhecimento
de exatamente, botar um trigger ela não ali, sabe.
De botar um gatilho
não,
que ativasse os androides. Pra mim, não.
Ela não sabe. Botaria.
Será que ela não sabe? Eu achei que era uma agenda
que
dela.
Isso, pra mim ela sabia. Pra mim era.
Pra mim ela deliberado. Tava ali só disfarçada.
Não, pra mim ela tinha certeza que ela tinha doença mesmo, que não poderia ficar fora daquilo. E eu acho que ela não tem porra nenhuma. Aquilo ali foi uma forma de esconderem ela.
Sim, é só pra ela manter ela escondida.
Isso. Sim, então.
Mas eu achei que ela sabia disso.
Eu acho que ela acredita realmente que tem a doença. Eu acho que ela acredita que.
Porque isso é a experiência dela, né? É. A experiência de estar presa é que faz com que ela coloque esse gatilho. E não a consciência dela de saber que, eu preciso fazer isso pra ter uma revolução. Não, ela não sabe.
Não, eu acho que assim, não tem porquê a mulher colocar uma memória dela embutida em todos os androides se ela não quer ser achada. Eu acho, pra mim, ela queria ser achada pelos pais o tempo todo. Tipo, dizer, eu tô aqui.
Não, mas ela não, ela botou, a memória dela só tá em um replicante, que é ele.
Não, você não sabe.
Não, tem todos. Milhões de replicantes.
Né? Não, tanto que ela fala, né, a moça Caolha fala, todos nós queríamos ser.
Exatamente, ela fala isso.
Tibério dormiu nessa hora.
Mas ela mesmo fala que é proibido usar a memória real.
Não, mas ela cria memórias. As memórias que ela cria, as memórias que ela cria são baseadas em experiências dela. A experiência dela é presa.
Não, mais ou menos, né? Porque parece que tem uma lei que proíbe de usar memórias reais.
É, exatamente. Eu acho que meu entendimento é assim. Ela nasceu, né, lá em 2021. Depois teve a grande revolução lá, porque os replicantes viram que estavam guerreando pra humanos, que eles estavam lutando entre eles. Então se rebelaram, destruíram lá pra poder apagar os seus próprios registro e poder fugir. Nisso ela nasceu, só que o Deca já tinha saído fora da história. E aí, no caso, assim, a mãe morre durante o parto, né? Que eles falam, conta aquela história toda lá, não sei o que, e descobrem que a mãe é replicante. Mas, assim, ela é levada pra algum lugar, fazem um clone dela lá, no caso, um replicante, com o mesmo DNA, só que da forma masculina, que não sei por que deveriam ser tipo gêmeos, mas são bem diferentes.
Ô, Tibério, aí... tua explicação vai ter a mesma duração que o filme?
É. Tibério 2049.
Mais ou menos. Eles copiam a memória dela pra ele e acabou, assim. Mas ela não sabe nada disso. Ela não sabe dele, não sabe de nada da história.
É verdade. Talvez ela não faça isso pra todos, não. Talvez seja esse caso específico que ela tenha feito.
Mas por que a velhinha fala que todo mundo tem a memória, cara?
Não, ela não fala que todo mundo tem a memória, não. Ela fala que todo mundo queria ser ela.
Ela falou assim, que todos nós gostaríamos de ser o filho do Messias lá.
É verdade, hein?
Se todos nós, é porque todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece a história.
Todo mundo quer ser o escolhido, mas eles todos são comuns. É isso.
Olha, é estranho, mas eu acho que o Tibério tem razão.
Toma, Caruso.
Estranho é ele ter razão.
Thank you.
Agora, esse filme eu acho que estabelece ainda mais, deixa mais claro ainda essa coisa que estava discutindo sobre o filme anterior, se o Deckard é ou não é replicante. Pra mim, esse filme deixa mais claro que ele é humano. Que o Chance é humano. O que vai pirar a cabeça de todo mundo é o humano ter um filho com um replicante.
Eu tô com o Caruso, cara. Por incrível que pareça, pra mim, não fui convencido que ele é replicante.
E nem aqui.
Eu também acho que ele não dá a resposta, não.
É, o que fode a cabeça de todo mundo é que o humano, pô, se você tem um filho de humano com replicante, você tem um híbrido. Isso é que muda tudo.
Isso é um Cylon.
Então, assim, eu acho evidência pros dois lados. O que você quiser acreditar, tá valendo. Eu acho que ele não é replicante. E foda-se o Ridley Scott.
Sua opinião não ajuda em porra nenhuma o que você tá dizendo. Tipo, tanto
sim,
faz.
Chupa é, tipo... Ridley Scott. Eu penso o que eu quiser.
Mas fala aí, Danilo. Eu sei que você pensa o contrário.
Cara, olha só. Os Nexus 8, a última série do Tyrell, foi projetada pra se reproduzir. E não é pra reproduzir com humanos.
Que era o Nexus 7, então. Não era o 8.
É, o 7.
Nexus 7.
Não, é o 8. Sei lá. É o 8, na verdade.
Não.
É o
8. É? Eles falam... Os que vivem a vida plena de um humano são o Nexus 8. Mas a Rachel não seria 8, seria 7, né?
É, a Rachel é um intermediário.
Ué, mas assim, o personagem do Jared Leto fala que a Rachel foi o último presente do Tyrell.
Isso, então... exatamente.
Não, então seria o 8 mesmo, né? O 8 modificado.
Eles não foram projetados pra transar com humanos, cara. Isso pra mim é muito evidente, assim.
É, mas é por isso que já tá geral pirando, porque transou.
É, exatamente. É isso que vai acabar com a forma da sociedade ver os replicantes, né?
Exatamente. O que faz você contar uma história é quando a coisa sai do eixo, quando um acontecimento fora do normal acontece.
Tudo bem, se você... Isso é uma explicação, vamos dizer assim, de fé, né? Uma coisa religiosa, assim. É cientificamente...
Vamos entrar no mercerismo agora.
Cientificamente só faria sentido se os dois fossem do mesmo tipo e os dois pudessem se reproduzir.
Exatamente.
Não, brother, cientificamente, cara. Você não tá falando cientificamente.
Então, mas aí que tá. Filme, eu acho, cara, que é exatamente isso. Eles são da mesma espécie, apesar de não ter nascido no mesmo lugar. A ideia, exato, é exatamente essa. Então,
mas assim... aí não seria um milagre, cara. O Dave Bautista falou, a gente viu um milagre acontecer. Se fossem duas da mesma espécie, já era o esperado.
Exatamente, é um milagre.
Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Um sendo humano e outro sendo replicante, eles são a mesma coisa. São da mesma espécie, por isso que pode replicar. Assim, não são tão diferentes que nem as pessoas acham que são.
É, vocês estão concordando.
Mas o milagre faz sentido de qualquer forma.
Sim, sim.
É, o milagre, seria o replicante reproduzir sem a ajuda de máquinas e replicar sozinho.
Exato.
Que é o que o Jared Leto tá querendo fazer, né?
Exato.
Ele tá querendo, tipo, que eles se reproduzam sozinho.
Eu só acho que não faz sentido o Harrison Ford ser um replicante, o Tyrell ter criado ele, soltado ele no mundo e ele ter criado a única pessoa que ele poderia reproduzir junto dele pra depois conseguir fazer o que ele chegasse lá pra fazer isso, porra. Na moral, né?
Não, tanto que isso, inclusive, é citado no filme. Você não acha que é muito estranho que o Tyrell tenha...
Sim. Mas exatamente, mas porque ele queria que ela reproduzisse com um humano, não com outro replicante que ele achou no meio do nada.
Não, assim, não, ele fala claramente, cara. Ele fala assim, cara, que você não acha que você não foi criado pra essa missão, pra fazer isso?
Então, mas depois ele volta atrás, né? Ele fala, ou não.
Porra, ou não é de fuder, né, cara? Esse roteiro foi escrito por Caetano Veloso, né? Tipo, ou não.
Ou não.
É, mas o Villeneuve falou que ele não queria responder nada, queria que as pessoas continuassem debatendo o filme.
Final do filme devia aparecer The End. Ou não.
É. Tem uma conversa entre o Harrison Ford e o Ryan Gosling em algum momento ali lá naquela casa do cara, que ele tenta dar uma pista falsa.
Achei que
ele...
você fosse falar na casa do caralho. Naquela casa do caralho.
É
lá. Longe,
ele, né, dá uma pista falsa. Ele fala, ah, porque nós sempre fomos perseguidos e tudo mais.
They hunted us.
Dando uma entender uma possível interpretação que ele poderia ser alguém caçado. Só que eu não comprei isso, porque como ele virou um fugitivo, ele fugiu com a Rachel, ele vai ser caçado do mesmo jeito, sendo humano ou não.
Sim.
Exatamente. Nós estamos sendo caçados, nós a família, não nós, porque
exatamente,
eu sou um replicante.
Exatamente.
Nós a família.
E você tem que levar em consideração também que até aí o Harrison Ford, numa entrevista, errou o nome do Ryan Gosling. Então ele também tá gagá, sabe? Pode ter falado qualquer merda ali e você acredita a idade.
Eu acho que a resposta correta pra pergunta continua sendo a mesma que era do primeiro filme. Talvez.
Pode ser.
Nossa, lindo fechamento do programa. Perfeito.
É, talvez. É. Cara, é um fechamento bom? Talvez.
Talvez. Vai virar um clássico? Sei lá.
Talvez. Não, definitivamente é. Não. Mas não, é um filme.
Definitivamente
legal,
talvez.
Mas é um bom filme. Mas é um bom filme.
Cara, tá aí. Eu achei um bom filme. Eu, apesar de todos os problemas, apesar de ser arrastado, eu tava encantado na cadeira. Boa parte do tempo ali.
É, tanto tempo que em algum momento você ia ter que ficar encantado, né? Porque.
É uma questão de análise combinatória.
Exatamente.
Sabe o que acontece com esse filme? Mas é aquele filme assim, normalmente quando a gente vai em cabine, eu sempre fico depois, porra, eu vou ver de novo esse filme e tal, pra, pô, entender melhor, ver melhor, não sei o quê. Esse filme eu não tive vontade não, cara, de ir pro dia
nenhuma.
Seguinte pro cinema.
Eu tinha
não.
comprado, cara. Não, eu tinha comprado.
Cara, eu tive. Sabe por quê? Eu ainda fiquei com essa sensação que me deixou impressionado, é o seguinte, a gente viu o filme na cabine, era 10h30 da manhã. Você vê um filme 2 horas e 40 às 10h30 da manhã, cara, é muito difícil você não dormir. Você sente fome. Você sai da hora do café da manhã, mas fala do almoço durante o filme, sabe? Aí eu queria ver de novo num horário mais humano. Ou replicante, não sei mais quem eu sou.
Tem coisas de Blade Runner que eu tava sem ver o filme há, sei lá, 10 anos, eu acho, sei lá. Mas você lembrava, são icônicas mesmo, sabe? Ah. A história lá do Tears in the Rain, tem muitas dessas no filme. O sanguinho no copo, essa cena da Rachel, né, deles transando. Que estranha, uma cena estranha, mas é uma cena que também é icônica,
marcante.
Sabe? Marcante.
Ah, mas calma também, né? Quando a gente fala do Blade Runner do primeiro, será que a gente tá realmente falando da primeira impressão? Ou a gente tá falando daquela segunda, terceira, do filme que a gente viu várias vezes,
ou
sabe?
Ou seja, daqui a 35 anos, você vai curtir muito esse filme.
Ô Danilo, você falou da Rachel, da cena de sexo e tal.
Uhum.
Eu achei que essa cena de sexo do humano com o robô, com o holograma,
Trissame.
Eu achei o troço que ficou bem legal, ficou um troço bonito, um troço que ficou interessante de ver. É uma cena que eu guardo com
É uma homenagem
a Troia
eletrônico, né?
É, essa cena é interessante, sim. Talvez seja uma das mais interessantes, assim.
Sim.
As cenas com o Harrison Ford, por exemplo, eles, sabe...
Não, o Harrison Ford eu não gostei.
É, o Harrison Ford tinha uma certa cara de fanservice. Service, assim, não era muito...
É, sabe, e assim, e poderia ser uma coisa muito mais legal, assim, o vilão, sei lá, entre aspas, muitas aspas, o vilão do filme, é um cara que também não, sabe, tem aquele olhinho branco e tal, pô, compara esse cara com o Tyrell original, é maravilhoso aquele Tyrell original, cara,
não,
um cara bizarro,
é
estranhíssimo,
um cara bizarrão, estranho, sabe, um cara que joga xadrez com, sabe, a própria replicante que é a assassina dele lá, particular, não sei o que, também não é legal, bicho.
Ah, eu gostei dela, eu achei ela bacana.
Ela tem umas cenas até interessantes, mas de repente ela vira uma máquina de matar, é estranho, cara.
Eu tinha uma sensação em algum momento que ela ia se virar contra o Wallace, não teve não, cara, vocês não sentiram assim?
Sim, ela fica incomodada com aquela cena, que aliás que cena incômoda também, né, dele mexendo no útero de uma replicante que ele pega ali só pra dar uma mexida e joga fora, que sai da sacola, né, sai de um saco plástico ali.
Então, cai, aí talvez se ela tivesse mais profundidade, talvez se ela realmente, mas ela não chega, ela vira uma maquininha de matar lá no final, que não faz sentido, cara.
Ah, e uma coisa, essa cena, pra mim, essa cena tem um pior CGI do filme, que é aquele negocinho voando, cara. Achei ruim.
Nossa, esse negocinho voando é um horror, cara.
Cara, que negócio mal feito.
O negocinho voando, os olhinhos dele drones? Lá?
Totalmente gimmick, desnecessário.
Porra, não incomodou, não.
O cara tinha aquelas naves da chegada e tava sobrando aquilo, e o pessoal, deixa eu pegar essas miniaturas que eu usei como maquete, vamos usar pra alguma coisa aqui, vamos colocar aí, tá.
Cara, aquele ambiente espetacular, aquela fotografia espetacular.
Aquele ambiente é maneiro
lindo,
pra caramba.
Aquilo ali. Só precisava do cara ali, não precisava de... Por que o cara botou aqueles malditos bichinhos ali, cara?
Era o olho dele, né?
Sim, sim.
Era o olho dele. Cara, deixa o cara com o olho.
Deixa ele tocando nela. Então deixa ele tocando, ele se percebendo com o toque, né?
Pô, exatamente. Pô, genial, Tibério. Tibério, diretor do Blade Runner novo.
Opa, eu. 2059.
Se ele fosse cego mesmo, ia ser sensacional o filme, viu? O cara pegava no rosto.
Mas eu acho que o Jared Leto só aceita fazer um filme quando alguém inventa uma merda dessa. Tipo, não, você não vai ter olho, seu olho vai ser mecânico. Não, seu dente não vai ser dente, vai ser de metal. Você, entendeu? Senão ele, tipo, eu tenho que fazer humano, normal, eu tenho que interpretar. Não quero.
O bom do filme tá tudo aí, tá escrachado, né? O que é bom desse filme? Ah, pô, é Blade Runner. Esse ambiente maravilhoso, essa fotografia espetacular.
E uma coisa, aquele Peugeot lá espacial, ele já entrou na minha lista de carros mais legais do cinema, cara.
Demais, o carro demais. Dele. O design de produção é absurdo, é absurdo.
Mas você falando disso aí, os pós e cons, você indicaria o filme, pessoal, ver? E aí, vê se não vê.
Não, tem que ver, gente.
Tem que ver.
O filme tem que ver.
É Blade Runner, tem que ver.
Não, e cara, é um filme, é uma mistura de um filme artístico com um filme blockbuster.
Sabe uma coisa que me fez pensar nisso também, Danilo? Foi a trilha sonora. É, eu sou muito fã da trilha sonora do original e eu ficava ouvindo essa do Hans Zimmer, tá? Hans Zimmer é maneiro e tal. Só que, em vez de ficar com aqueles timbres de sintetizador do Vangelis, ficava com aqueles um troço que parece didgeridoo de...
Isso me incomoda, sabe?
E, cara, não me incomoda não, mas, cara, isso é a chegada, isso não é, não é Blade Runner.
Mas isso é a cara do Hans Zimmer, né? O Hans Zimmer, ele não faz trilhas sonoras que você relembre, né? Que tem, assim, melodias. Não, ele
que
faz...
Que você toca em festinha.
É, não tem...
Ele faz o clima.
Né? Não toca em motel, né?
Quando ele precisa de uma resposta emocional, ele pega a trilha do Vangelis lá na última cena do Ryan Gosling, né? Porque não deu conta de
que
fazer.
Funcionou muito bem.
E é curioso, né? A trilha sonora de The Arrival não tocar em motel, porque outro nome pra The Arrival seria The Coming, né? Então...
É maravilhoso.
O Alexandre, você tinha expectativa pra caramba do filme, que você é fãzão aí e tal. O que que tu achou também?
Eu gostei muito do filme. Eu acho que ele vai melhorar muito nas revisões, mas eu gostei bastante.
Assim nas revisões? Você já tá esperando um Final
Cut? Você acha que ele vai ter mais 7 versões?
Não, revisão do público. Do público voltar pro filme.
O Ridley Scott vai pegar o filme e fazer o dele. Agora é o meu, Producer Cut.
Isso, na verdade, foi algo muito positivo pra mim, assim. Porque o filme original... Como a gente falou, a crítica não gostou, então era algo que parece ter algo estranho nesse filme.
Uhum.
O do Villeneuve, não. O Villeneuve já pegou a versão do diretor dele é essa que foi pro cinema. Então, você sente isso no filme.
Eu tô louco pra ver a versão do Harrison Ford, que vai ter 7 minutos.
Isso.
E ele não é replicante.
A única coisa que eu realmente tiraria do filme, e que aí eu acho que é o filme meio que passando a mão na cabeça do espectador, que é, e pra mim isso não é Blade Runner, que em vários momentos ele traz lá o diálogo de alguém lá atrás pra te explicar uma cena que vai acontecer agora, sabe?
Uhum.
É, ele lembra do Dave Bautista falando no começo, ele lembra do que a mulher que encontrou...
Ué, como isso não
é
Blade Runner? Isso tem no Blade Runner, no primeiro, cara. Ele escuta a voz do...
Não, uma vez só. Né?
Não, ele só escuta de novo o diálogo daquele replicante lá, falando da mãe, falando não sei o quê, falando do hotel.
Ah, mas é uma gravação, né? É uma gravação.
Olha só, vou resolver o filme. Vou fazer igual aquele podcast que vocês fazem criando roteiros. Assim, vou resolver o filme. O papel da Joy tinha que ser a menina prostituta, cara. E resolveria o problema todo. Porque é uma pessoa, é uma humana que tá atrás de um replicante. Você faz o oposto do filme original. Resolve tudo, cara. A Joy não precisava existir.
Que isso, cara. A Joy é que é o diferencial, cara.
Não, não a Joy é realmente... na sua vida.
Eu entendo que resolve algumas coisas. Pode ficar interessante. Mas ter essa dualidade entre eles, entre o replicante que queria, tava se apaixonando por alguém. O cara não tinha alma, ele tava se apaixonando por uma mulher que era só alma, por exemplo.
É, mas Danilo, você não pode trocar pela prostituta, entendeu? O cara usando um programa que foi aceito pelo Imetro, ele troca pra uma prostituta, a chance ele pegar um vírus é muito maior, sabe?
Isso aqui tá parecendo o filme do Peter Jackson. Tem vários finais aí, você pode escolher qual que você quer.
Eu tava fazendo aqui a minha piadinha de entrada e eu tava querendo lembrar qual é o nome do lugar aonde os replicantes ficavam fora da Terra, onde eram as minas lá de exploração. Alguém lembra o nome do lugar?
Eles não falam diretamente o nome.
Não dizem o nome.
Não, eles só falam de colônias, só colônias fora do planeta, interplanetárias.
Pô, mas eu fiquei sabendo uma coisa muito engraçada hoje, cara, que o Tyrell, do filme original... O Ridley Scott escolheu porque ele era o barman do Iluminado, cara.
Pois é. Foi bizarro, né? Porque depois ele teve que usar
usar cena do iluminado pra terminar o filme, né? Então...
É, eu ia falar isso agora. Já... Tipo, o iluminado serviu de apoio, né? Pra ele aqui.
Total,
ah, tem que acabar o filme, o que a gente vai fazer? Cara, tem uma cena que a gente filmou, mas cenas aéreas que a gente não utilizou. Bora pegar e botar, né?
Eu tenho aqui umas duas menininhas no velocípede. Tem alguma coisa pra gente fazer com elas? Porra, imagina aquelas duas menininhas como... replicante, cara.
Então, podia ter colocado lá.
Tenha muito medo.